Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta manhã por tua bondade e misericórdia, por nos dar o privilégio de nos reunir aqui novamente, um dia deste lado da grande eternidade, para adorar o adorável, o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque Ele veio à Terra para nos redimir de uma vida de pecado e nos dar esta grande herança que nós temos através de Sua justiça. E enquanto nós, nesta manhã, estamos aqui como Seus embaixadores para partir este pão da vida para esta congregação que espera, possa o Espírito Santo inspirar cada palavra e colocar dentro dos corações das pessoas exatamente conforme necessitamos. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Sentem-se. Eu certamente considero isto um grande privilégio, novamente, esta manhã, de me encontrar aqui com vocês. Sinto muito que não tenhamos mais do que o lugar que temos para atender as pessoas. Nosso tabernáculo não é espaçoso o suficiente, e nós estamos muito agradecidos de estarmos aqui durante estes dias festivos, desde lá em nossa casa, em Tucson. E o tempo estava como que tempestuoso, mas nós ficamos felizes de estarmos aqui e temos a reunião. Agora, eu quero anunciar que hoje à noite haverá um culto de cura, hoje à noite, ou uma oração pelos enfermos. E eu disse a Billy há pouco, ele disse, bem, o que o senhor quer fazer? Eu disse, bem, talvez seja melhor você distribuir alguns cartões hoje à noite, por volta das 6h30, de modo que onde as pessoas não... E veja, está tão congestionado aqui dentro, nós podemos saber exatamente como trazê-las, uma a uma. Então você pode ser chamado pelo número de seu cartão, e assim não haverá nenhum congestionamento. Nós podemos simplesmente chamá-las uma a uma, deixá-las passar pela fila enquanto nós oramos por elas. Deste modo, se você está enfermo ou tem entes queridos que estão enfermos e deseja trazê-los, venha por volta das 6h30, algo assim, 7 horas, e receba um cartão de oração. Ele estará na porta, ou seja como for que ele os distribua, quando você entrar. E então, esta provavelmente será quase que a última vez que eu tenho a chance de estar de volta por algum tempo, porque eu tenho um itinerário muito intenso agora, para o sul e ainda nos Estados Unidos até esta primavera, no fim. Deste modo, nós talvez regressemos novamente um pouco mais tarde neste verão. Se o senhor permitir, eu gostaria de regressar, se nós conseguirmos o lugar aqui, se for ar-condicionado. Eu ia pedir a Billy, eu gostaria de falar sobre aquelas 7 trombetas, ter uma reunião aqui para as 7 trombetas, se o senhor permitir. Para isto, as 7 eras da igreja e os 7 selos, e agora as 7 trombetas. Poderia arrumar um tempo, como em junho, onde as pessoas têm as férias delas, dar-lhes tempo para que pudessem chegar. E eu estou contente de ver o irmão Shepherd aqui esta manhã, fora do hospital. Eu havia saído para vê-lo outro dia. E, irmã Shepherd, eu não consegui ligar para a senhora ontem. Esse sonho que a senhora me enviou foi muito, muito bom. A senhora viu, assim como foi, Cristo montado nos céus, montado neste cavalo branco, mas ainda estava amarrado. Veja a senhora. Mas ainda antes que isto se desvanecesse, toda a sua família chegou a ver. Isto, a interpretação do sonho, é que a sua família viu o seu movimento destes últimos dias, antes que passasse, o que ele foi. Portanto, isso foi muito espiritual. E uma bênção muito boa para vocês, vocês da família. Essa família veio de grande tribulação para chegar aonde estão hoje. E agora, nós temos algo um pouco do lado triste. Esta manhã, desde que eu conheci aqui, uns de nossos preciosos amigos e que frequentam este tabernáculo, a família Coates, o que todos nós os amamos, eles vêm desde o leste, eu desde Chicago, das proximidades, e a irmã Billy Habak e sua irmã Armstrong e todas as meninas, elas, eu penso que elas antes eram nazarenas e vieram ao Senhor. E elas são amigas nossas muito preciosas. E o irmão e a irmã Coates, o pai e a mãe delas, estavam a caminho de casa o outro dia, desde lá do oeste. E alguém se deslizou na estrada e matou a irmã Coates instantaneamente. E enquanto eles me chamavam lá em Tucson, e eu era informado disso, Eu estava sentado bem ali então, com uma caixa de doce que ela tinha acabado de fazer para mim, sentado à mesa. E vocês não sabem como isso me fez sentir. Mas eu penso nisto, agradeço ao Senhor esta manhã que ela não teve de sofrer. Ela estava ficando velha e ela não teve de sofrer. E ela foi para o lar para estar com Deus. Eu estava justamente pensando e falando com as duas meninas dela, agora há pouco, ali dentro da sala. O irmão Coates está aqui esta manhã, ele quebrou algumas costelas, e eu liguei para ele no hospital, e onde ele estava hospitalizado, lá em Missouri, e as costelas dele quebradas e coisas assim. Mas ele certamente teve uma verdadeira coragem, um verdadeiro cristão, sabendo que a sua pequena rainha não está morta, ela está viva para todo sempre com Cristo, e haverá um tempo de união. Jó disse uma vez, oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses no lugar secreto até que a tua ira se desviasse. Você já notou que Deus, na natureza, faz a mesma coisa? Como a seiva que está nas árvores aqui em cima, conservando as folhas no lugar, e antes da época de inverno vir, a ira que se derrama sobre a terra. Veja, antes a terra não tinha inverno, e no milênio nunca mais haverá invernos. Veja você. Então, é a ira sobre a terra. Então, quando isso aconteceu, veja, antes da ira vir, Deus, em sua misericórdia, faz essa seiva descer para debaixo da terra, para dentro das raízes dessa árvore, e a mantém ali até que a ira do inverno passe. Então, torna a fazê-la subir novamente, veja, na primavera. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses no lugar secreto até que a tua ira se desviasse. É isso que ele fez pela nossa irmã. É isso que ele faz por todo cristão. Irmão Coates, Deus o abençoe. Eu estou tão feliz de saber isso que o selo de Deus segura na hora da dificuldade. Eu sei o que ele está passando, porque eu passei por algo similar anos atrás. Porém, eu estou. Um por um nós temos de atravessar este grande rio. E será a minha vez, num dia destes. E sua vez, num dia destes. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, em comemoração à irmã Coates, nossa preciosa irmã que passou para Deus, eu, como uma pequena comemoração a ela esta manhã, eu quero que a congregação se levante só por um momento. Inclinemos nossas cabeças e pensemos naquela que uma vez, alguns dias atrás, andava neste tabernáculo, dentro e fora entre nós, que apertava as nossas mãos, uma encantadora cristã, que está agora naquele lugar que o Senhor me deixou ver há pouco tempo. Uma mulher jovem de novo, esperando pela chegada de sua família. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelas recordações da irmã Coates. Que preciosa e querida irmã! E agora chega o tempo em que vivemos o nosso breve tempo de vida, que nos foi destinado, nós devemos cruzar o rio. Nós te agradecemos porque ela não teve de sofrer. Não deve ter havido nada contra ela aqui, pelo que tivesse de sofrer. Ela simplesmente foi direto para os braços de Deus, simplesmente no momento. Seu marido e suas crianças estão aqui esta manhã, Senhor, bem de volta ao posto de dever deles. Como nós te agradecemos por essa fé valorosa. A fé de nossos pais existindo ainda em vez de calabouço, chama e espada. Nós te agradecemos por todas estas coisas. Descansa a preciosa alma dela, Senhor. Ela era nossa irmã. Pesar, lágrimas caem em nosso coração pela ausência dela. Mas a alegria brota das lágrimas. Deixa-nos saber com a segurança de tua palavra que ela continua vivendo numa vida imortal da que nunca se pode morrer. E nunca há acidente onde ela está agora. Somente esperando por aqueles que vêm depois se unir com ela. Abençoa o irmão Coates e abençoa essas meninas e a família dela, Senhor, e aqueles entes queridos e todos que a amam. E algum dia, Pai, nós esperamos encontrá-la ali em cima, naquele grande além, onde não há enfermidade, tristeza nem morte. Até esse tempo, mantenha todos nós com boa saúde e bem, te servindo e aguardando ansiosamente por esse dia. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Faça o grande Espírito Santo, que ocupa-se conosco aqui no tabernáculo, enquanto revela sua palavra, possa Ele fazer descansar a sua nobre alma em paz, até que nos encontremos com ela. Agora, está quente aqui dentro esta manhã, porque são corpos, você sabe, tanto por ser o calor do corpo humano. Agora, nós gostaríamos de fazer uma notificação agora. Às vezes, nossos cultos aqui estão sendo longos numa manhã. A razão é, não é realmente certo realizar um culto longo assim, porque uma hora e meia, ou algumas vezes 2 horas. Mas o que eu estou fazendo? Estou gravando aqui atrás, veja. E esta fita vai no mundo inteiro. E é por isso que nós nos reunimos tanto tempo numa manhã. É porque eu venho aqui para gravar estas fitas. Isto é para... Eles estão... Veja, você pode ver ali no compartimento as fitas que estão sendo gravadas. Agora, e elas vão por toda parte, de lado a lado do mundo. Agora, logo, o Senhor permitindo esta vinda, exatamente assim que eu sair daqui, eu estarei partindo, o Senhor permitindo, amanhã de manhã, a qualquer hora, de volta ao Arizona, porque eu tenho uma reunião aproximando-se. E então, isto é simplesmente por todo o caminho através do sul. E vocês, gente sulina, de lá da Georgia, e Mississippi, e Texas e Alabama, nós vamos descer aí, todo o caminho, até a Flórida, em seguida. Indo daqui a Phoenix, então a Califórnia, e bem de volta a Dallas, e talvez desçamos lá em San Antonio, penso que seja, e novamente de regresso no Alabama, e Flórida, e por ali. Assim nós estaremos vendo vocês, gente, aí embaixo, o Senhor permitindo, em seguida. E então vocês continuem orando por nós, e nós informaremos quando, se nós, o Senhor coloca em nosso coração agora de realizar alguns dias aqui, este próximo verão. Eu tinha um grupo de reuniões marcadas, e muitos de vocês em Nova York sabem quando a visão veio, que disse que essas reuniões no país escandinavo, vocês se lembram delas marcadas ali? E então, enquanto eu estava em Nova York, veio a visão que cada uma dessas reuniões seria cancelada por alguma razão. E eu me lembro de que eu disse a alguns de vocês aqui, quando nós estávamos em Nova York, foi bem exatamente isso que aconteceu, porque todos eles queriam o mesmo dia e não puderam conseguir aquele edifício. Assim, então, isso poderia deixar uma vagazinha ali em junho. Poderia ter sido a vontade do Senhor. Eu estava pensando, talvez, em voltar para essas trombetas bem aqui, antes que seja tarde demais. Está vendo? Então, nós sabemos que tudo opera bem correto. Assim, isso estava em meu coração. Então, pode ser aquilo que Ele deseja que façamos. Agora eu vejo que vocês estão mudando de assentos uns com os outros e ali nos corredores e assim por diante. Quisera que simplesmente tivéssemos lugar para sentar. E agora, quando tivermos aquelas trombetas, isto é, queremos conseguir o ginásio da escola secundária. Eu acho que ele acomoda 5.500, e então teríamos uma chance também de todo mundo ter um assento e sentar e ouvir quietamente enquanto nós pregamos. Ou isto, as trombetas, elas são muito, muito boas. Eu estava olhando para isto outro dia. Veja, no sexto selo, todas as 7 trombetas soam bem ali nesse sexto selo. Veja, pouco antes do sétimo selo abrir a vinda de Cristo. E hoje à noite, eu tenho uma mensagem muito importante que eu desejo falar um pouco antes do culto de cura. E se você estiver aqui e vai permanecer aqui, bem, nós tentaremos, se possível, começar justamente um pouquinho cedo, porque haverá uma fila de oração. Eu não pregarei por muito tempo, mas há algo que eu tenho desejado dizer à igreja por algum tempo, e, por assim dizer, divulgar a você sobre como as coisas estão se conduzindo neste tempo. É exatamente onde nós estamos parados, e o melhor do meu conhecimento através da Escritura. Agora, eu quero que vocês voltem-se comigo nesta manhã, se vocês quiserem anotar ou manter uma relação de onde nós estamos lendo, o livro de Isaías. E eu queria ler de Isaías, o capítulo 42 de Isaías. Nós estamos muito felizes esta manhã também de ter o irmão Dow sentado aqui conosco. Enquanto vocês voltam-se, você sabe, pensaram que ele não ia viver aqui em Shreveport outro dia. E ele certamente tem fé. Sim, senhor. Ele ascende para fora disso, o Senhor o abençoa. Veja, o irmão Dow tem 91 anos de idade e teve uma completa parada cardíaca e ataque cardíaco em cima disso. E o próprio médico disse que eles não viam que houvesse algum meio dele viver. O irmão Dow está vivendo e o médico está morto. Está vendo? Veja, simplesmente, veja, o irmão Dow senta-se aqui. Um homem de 91 anos de idade com parada cardíaca e ataque cardíaco. E ali, quando eu estava subindo ali, eu o vi vir descendo uma rua, eu o vi na igreja. E eu fui e disse a ele, debaixo de uma tenda de oxigênio, no nome do Senhor, eu aperto a sua mão na... Eu o verei na igreja novamente e apertarei a sua mão na rua. No culto seguinte mesmo, aqui estava ele, sentado bem aqui atrás na igreja. E eu fui lá para Louisville, onde nós comemos bem ali no Blue Bar, para comer. E logo que eu saí do meu carro, comecei a subir a rua, aqui veio o irmão Dow descendo a rua. Ali estava bem perfeitamente, como o Senhor o tem abençoado. Agora, nós vamos falar sobre cura hoje à noite, e coisas assim. E tenho algumas coisas verdadeiramente sobressalentes para dizer-lhes para hoje à noite. Mas agora, para que eu possa obter ter as fitas agora, então se preparem para ligá-las. Eu quero começar a ler do capítulo 42 de Isaías, e do versículo 1 ao 7, e o capítulo 4 de Mateus, começando, eu creio, versículo 15 e o 16. Agora, no capítulo 42 de Isaías, nós vamos ler. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, ou se exaltará, ou fará ouvir a sua voz na praça, a cana trilhada não quebrará, nem apagará um pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que tenha ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão as suas doutrinas. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e eu te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Agora, no Evangelho de Mateus, o capítulo 4, eu queria ler o cumprimento dessa profecia dada por Isaías. No capítulo 4 de Mateus, eu começarei a ler. Se possível, comecemos no versículo 12, em vez do 15. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia da nação. O povo estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões das sombras da morte, a luz raiou. E desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Possa o Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra. E agora, um pequeno texto estranho que eu ouvi alguém falando, que disse isto, mas eu desejo tomar isto por texto. Há um homem aqui que pode acender a luz. E agora nós vamos falar sobre o tema da luz. Isto segue os três assuntos sobre os quais temos recentemente falado, um deles em Tucson ou em Phoenix, sobre o porquê que Jesus veio por meio de Belém. Isto, ele deve ser, porque ele é Belém. Belém, B, E é casa, E, L, Deus, E, M é pão, pão, casa do pão de Deus. E cada cristão que nasce em Cristo, nasce em Belém, a casa do pão de Deus. Então aí, um tipo de Davi que era um fugitivo no tempo de sua excomunhão do seu povo. Ele foi expulso. E Belém foi sitiada. E os filisteus guarneceram-se em volta de Belém. E Davi, um fugitivo, um tipo da igreja hoje, de Cristo. Veja, Cristo é um fugitivo de sua própria igreja hoje. Um fugitivo é algo que é recusado. E Davi fora recusado, contudo ele fosse ungido para ser rei. Mas o profeta o havia ungido. E durante esse tempo, sendo um fugitivo de seu povo, ele pegara muitos gentios valentes. Um deles matou 800 homens um dia com uma lança ou espada. E um outro pulou dentro de uma cova e matou um leão no dia nevoso. E eles estavam ajuntando lentilha, que são feijões ou ervilhas, ou algo assim. E todos eles fugiram. E ele ficou e matou homens até que o seu braço se cansou. Eles também mataram aqueles irmãos gigantes de Golias. Homens valentes, mantendo-se fiéis a Davi, porque eles sabiam que ele estava vindo ao poder. Eles sabiam, não importava o que alguém dissesse. Deus tinha a unção sobre Davi, eles sabiam disso. Eles eram gentios. Não importava o quanto eles o expulsassem, eles, contudo, sabiam que ele estava chegando ao poder. E um dia ali, que tipo que é hoje de Cristo, um fugitivo? Você diz Cristo, um fugitivo? De acordo com a Bíblia que nós, Deus tem valorosamente nos levado por através dessas sete eras da igreja, esta era de Laodiceia, Cristo era um fugitivo do lado de fora de sua igreja, rejeitado, tentando voltar para dentro de novo. Está vendo? Ele é um fugitivo da sua própria igreja. E a razão por que ele é um fugitivo é porque ele é a palavra. E eles não deixam a palavra entrar, eles têm aceitado credos em seu lugar. E nós verificamos então que nesta grande luta, esses homens valentes em volta de Davi, gentios. Se você notar como Belém foi formada, não quero chegar nesse tema. Porém, como que Belém, na verdade, Raabe, a meretriz, o filho dela foi quem fundou Belém. Era um centro de trigo e de muita água boa ali. E ele fundou a pequena cidade. E era a menor de todas as cidades, porque o profeta disse, de Belém, de Judeia, de modo nenhum és a menor entre todas as capitais das cidades de Jerusalém, ou Judeia. Mas de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, da pequena. Davi, quando ele foi escolhido ali em cima, os grandes e finos irmãos, quando o profeta Samuel subiu para ungir, todos eles se achavam ali, grandes homens valentes, pareciam reis de aparência fina, porém justamente o rejeitado era o que tinha Davi, o azeite derramado sobre si. A cidade rejeitada foi a que Cristo... É o rejeitado que Cristo pega, veja. Os que são rejeitados. Então nós encontramos, depois dele veio Obed, e depois dele veio Boaz. E ali entrou um outro gentio, aquele que entrou por meio de Rute. E dali saiu Jessé, e de Jessé saiu Davi. E um pequeno estábulo da encosta ali fora gerou o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho espiritual dele. Ora, ele era o próprio Davi, tendo nascido nesta cidade, teve de vir a este pequeno lugar. E ela foi chamada de Belém, o que significa a casa do pão de Deus. E ele é a casa do pão de Deus. Davi, prostrado ali no monte aquele dia, e ele olhou para baixo e viu os filisteus guarnecidos assim em volta, deve ter ficado com calor e com sede. Ele disse, ó, se eu tão somente pudesse ter um gole daquele poço uma vez mais. Ora, o menor de seus pensamentos era um mandamento para os seus, aqueles que o amavam. Assim é hoje, o menor dos pensamentos de Jesus, ou quanto à sua palavra, deveria ser um mandamento para nós gentios que o amamos, pois nós sabemos que ele está chegando no poder, não importa quanto ele seja rejeitado. Os céus e a terra passarão, mas isto ainda reinará, mesmo assim, quando todos os céus e a terra se forem. E nós sabemos que ele está chegando no poder, porque nada impedirá que aconteça. Isto é Cristo, a revelação dele. E isto vai acontecer exatamente da maneira que a palavra diz que é, porque ele é a palavra. e o menor de seus mandamentos ali, não importa quão pequeno seja, se é para ser batizado novamente ou o que quer que seja, nós o faremos de qualquer maneira. É o seu mandamento. E o menor dos pensamentos de Davi era um mandamento para aqueles gentios, pois eles eram um tipo da igreja gentia de hoje, homens valentes. Veja, aqueles homens que permaneciam ao lado de Davi eram gentios, porém homens valentes. Eles eram destemidos, eles nem mesmo sabiam o que era medo. Um homem tomou uma espada e matou 800 homens e todos eles em volta dele. Que homem era esse? Um deles, um outro homem. Havia um guerreiro egípcio que correra para cima, com uma lança comprida. Ele tinha apenas uma vara em sua mão. Ele tomou a vara e arrancou com um golpe a lança da mão dele, tomou a lança e o matou, ele próprio. Está vendo? Um desses gigantes tinha dedos de 14 polegadas, assim. Agora, 14 polegadas, seu dedo é simplesmente tão longo quanto a sua mão fechada. Abra assim completamente, isso seria uma mão de 28 polegadas. E com uma lança, e pulou bem ali dentro e o matou. Está vendo? Por quê? Ele era um homem valente, um gentio olhando para o ungido, o qual ele sabia que estava chegando no poder. Você notou deles serem tão valentes para Davi? Quando Davi finalmente chegou no poder, ele os fez governantes sobre as cidades. Não prometeu Jesus a mesma coisa? A mesma coisa os faz governantes. Então, ali dentro, quando o desejo de Davi era de ter um gole fresco, ele provavelmente tinha um pouco de água morna, velha, estagnada ali em cima, que ele estava bebendo, porém aconteceu dele pensar naquela água fresca ali embaixo, em Belém, a casa do pão de Deus. E ele disse, se eu tão somente tivesse um gole daquele poço. E aqueles homens sacaram de suas espadas e lutaram 15 milhas de filisteus, não porque ele lhes pedira, mas porque eles sabiam que ele desejava. E eles abateram aqueles filisteus o caminho todo até o poço, enquanto dois deles lutavam, o outro pegava seu balde d'água, e lutaram no caminho de volta deles, todo o caminho de volta, e a entregaram a Davi. Fale de coragem. Davi, aquele homem pio, disse, Deus me livre que eu a beba destes amigos que colocaram a vida deles em risco. E ele fez uma oferta da água, derramou-a no chão para o Senhor. Doa ao Senhor, ele é aquele que é digno disto, não eu. Eles colocaram o tipo exato do próprio Cristo, com a sua própria vida eterna dentro dele. A rocha ferida derramou a sua vida sobre a terra como uma oferta pelo pecado por nós, para que esta palavra pudesse viver. Ó, gentios, como eu tenho dito, quem sacará dessa espada comigo? Ele deseja um gole fresco esta manhã. Não estes velhos credos da igreja estagnados e coisas assim, com os quais nós estamos perdendo tempo. Ele deseja fé genuína em sua palavra, quem creia em cada palavra dela. Vamos ao poço e tragamos de volta um gole, um refrigério. Uma adoração que é edificada não sobre credos e denominações, mas uma genuína adoração do Espírito com Cristo entre nós, vivendo a sua vida da maneira que Ele deseja entre nós. Que não é com credos e coisas diferentes. Vamos simplesmente tê-lo dessa forma. Agora, o seguinte foi como que Deus tratou com as pessoas através de um sonho nos dias de José. Você notou? Um sonho é secundário. É uma forma secundária de Deus operar. Algumas pessoas podem ter sonhos que não significam nada. Você pode comer demais e ter pesadelos. E sonho é uma forma secundária. Vê? Mas por que Deus protegeria seu próprio filho por meio de uma forma secundária? Ele apareceu a José. O bem-estar de seu próprio filho, ele enviou numa forma secundária. Você já pensou nisto? Porque não havia profeta na terra. Ele tinha de operar através de sonhos e não foi um sonho que teve de ser interpretado. O anjo do Senhor disse, José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Era uma coisa incomum isso acontecer. José, sendo um homem justo, ele era incomum. Deus é incomum. E o incomum é difícil de entender, por isso que é tão difícil de entender a verdade hoje. Ela é tão incomum. Uma mulher ter um nenê sem conhecer um homem, isso era muito incomum. Mas se você for honesto e sincero, Deus pode aparecer para você ainda num sonho. Isso vai mostrar que qualquer coisa que você tenha, quer seja sua mente, quer seja que você possa assobiar, cantar, testificar, ou o que quer que você possa fazer, se todo o seu ser estiver encomendado a Deus, Deus pode usá-lo se você simplesmente deixá-lo fazer. E então, na noite seguinte, aqui em cima, o irmão Neville pregou sobre o tema de escapando. como que o homem escapou. E eu achei que foi bastante digno de nota. E esta manhã, o Espírito Santo parece ordenar que eu trate sobre o tema da luz, justamente o próximo. Prosseguir no princípio, como que a vida de Cristo começou na manjedoura. Nós estamos tornando a passar por ela novamente em nosso texto. E ele não o sabia, eu não o sabia, eis aqui exatamente na mesma coisa. Veja, bem adiante, a próxima coisa é onde ele inicia o seu ministério. E hoje à noite nós temos algo que se fundirá bem com isso, para prosseguir hoje à noite, o Senhor permitindo. Agora, uma grande luz. As nações que estavam assentadas nas regiões das sombras de morte, uma grande luz raiou entre eles. Em Zabulon e Naftali, junto ao caminho da Galileia das nações, uma grande luz. Eles viram uma grande luz. Agora, luz, a primeira vez que nós a encontramos na Bíblia, se encontra em Gênesis 1:3. Foi a palavra falada de Deus, fez a luz. Disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3. E houve luz. Agora lembre-se, então, luz vem pela palavra falada de Deus. E luz é a vindicação, ou o tema que ele tem falado, é luz. Quando luz dardeja, mostra isso. Disse Deus, haja luz. Não havia luz. E disse ele, haja luz. E houve luz. Isso é uma prova. A luz é uma vindicação de sua palavra falada. Mesma coisa hoje, uma vindicação de sua palavra falada. Agora, quando você vê a sua palavra sendo vindicada, ou, em outras palavras, declarada, provada, que é a luz de sua palavra falada, e sem luz, nada pode viver sem luz. Não há vida sobre a terra hoje, senão a que tenha de vir por meio da luz do sol, numa vida botânica, e assim por diante. E não há vida eterna fora do Filho de Deus. Está vendo? Ele é a luz. Agora nós verificamos, eu creio, conforme nós estudamos agora, e esta luz, a terra era sem forma. Agora, algumas pessoas argumentam hoje em nossas escolas, e assim por diante, sobre o mundo ter tantos milhões de anos de idade, e tentando condenar a Bíblia e dizer que ela está errada, eles simplesmente nunca leem a Bíblia. Isso é tudo, porque a Bíblia não nos diz qual é a idade do mundo. A Bíblia disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Quando, como foi isso, não sabemos. Agora, isso é o primeiro. E esse é um ponto, esse é o final dessa oração. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pode ter sido 100 milhões, ou bilhões, ou o que quer que fosse. E como ele o fez, isso cabe a ele saber, veja, não a mim. Porém, o mundo, bem, a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a terra. E Deus disse, se movia sobre a água, e disse, haja luz. Agora, eu creio que o sol e assim por diante já existia. Eu creio a lua, à medida que continua Gênesis 3 a explicar, mas eu creio o que aqui estava, que o mundo, nós íamos usá-lo, portanto, e ele se agitou por dentro. Havia nevoeiro e vapor por toda parte da terra, fazendo-a escura. E disse Deus, haja luz, e a escuridão se desvaneceu, e houve um céu sem nuvens. E eu creio que essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele, na Bíblia, o versículo seguinte diz, o versículo 4 diz, e fez ele separação entre a luz e as trevas. E a luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. E a palavra de Deus sempre separa a luz das trevas. Vê? É a palavra que faz a separação. Veja, a luz das trevas. Deus sempre faz a mesma coisa, quando ele se prepara para usar alguma coisa, como ele se preparou para usar esta antiga estrela, ou o que quer que fosse, este mundo, ele teve de separar a luz das trevas. Quando ele se prepara para sair, para usar um grupo de pessoas, ele tem de separar a luz das trevas. Quando ele se prepara para usar um indivíduo, ele separa a luz das trevas. Vê? A luz vem por Deus. Lembre-se, a luz vem por sua palavra falada. A palavra de Deus disse, haja luz, quando não havia luz. E ele enviou a luz para separar as trevas da luz. Esta palavra de comando limpou o céu para que o sol pudesse brilhar nele. E a sua palavra hoje é que torna a limpar todas as atmosferas de incredulidade. Eu estava conversando, tive, eu creio, 11 entrevistas um pouco antes que eu chegasse ao púlpito esta manhã, ali dentro. Tão mal. O outro dia, um pequeno amigo meu, Jim Poole, o menininho dele, eles pensaram que ele tivesse tido um ataque cardíaco. Levaram-no correndo para o hospital. Era uma condição asmática. Tinha lançado o companheirinho. Ele não podia, seu coraçãozinho saltando e deixando sem fôlego. E ele gritando e não podia tomar fôlego. E o companheirinho parecia que estava morrendo. Quando eles o trouxeram aqui, e eu estava me preparando para ir ao hospital, eles o trouxeram aqui. E tomei a sua mãozinha, eu disse. O que causou isso foi, sarampo atacou a criança. E o sarampo, a febre, atacou o companheirinho. Vocês observem, dentro de um ou dois dias eu quero vê-lo de novo. Ele estará cheio de sarampo. E aqui está ele, cheio de sarampo. Você veja, está vendo? Agora, o quê? Deus separa as trevas da luz, ou a luz das trevas. E ele separa a morte da vida. E ele o faz por sua palavra. A sua palavra é o que sempre produz isto. Agora, luz. Bem, agora, a semente já estava sobre a terra. Eu creio que Deus havia plantado a semente. E enquanto o sol podia alcançar essa semente, ela começava a crescer. E essa é a razão porque somente levou dias para produzir estas coisas, porque a semente já estava na terra. Tudo o que necessitava era de luz. E é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui, sua palavra. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. E Ele é essa luz, pois Ele é a palavra. Palavra e a luz são a mesma coisa. A vida ali dentro é a luz da palavra, veja. É a vida. O germe de vida jaz dentro do grão. E o grão, a vida é que brota e gera a vida de dentro do grão. É assim mesmo que Cristo, na palavra, faz que a palavra faça o que ela deve fazer. Exatamente como a vida no grão de trigo, ou o que quer que seja. Ela faz que o trigo faça o que ele deve fazer, porque ela é a vida que está dentro dele. Toda a vida. Então, a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Enquanto estiver só no livro assim, ainda pode ser questionado. Mas quando for manifestado, então você vê o produto do que ela falou sendo manifestado. Então isso é luz sobre a palavra, está vendo? É isso que traz a palavra, assim disse. E então, quando acontece, isso é vida em luz. Luz trazendo vida. A luz traz vida. Plante o trigo aqui fora, ele irá, e coloque-o no porão, cubra-o completamente, e ele nunca produzirá nada, porque ele não pode. Não há luz ali. Mas assim que a luz o atingir, então ele produzirá vida, se for uma semente que tenha germe. Essa é a mesma coisa que é na palavra. Veja, a palavra é Deus. E quando a vida a atinge, atrás, a luz a atinge, traz a palavra a vida novamente. Cada era sempre tem sido assim. Oh, como nós apreciamos estas grandes coisas. A maneira que a palavra sendo vindicada é a luz da palavra falada. Vê? Disse Deus, haja luz. Agora, se ele simplesmente dissesse e nenhuma luz viesse, então nós não sabemos se é verdade ou não. Nós não sabemos se ele está certo. Nós não sabemos se ele é Deus ou não. Porque ele simplesmente disse, haja e não houve. Vê? Com que então, quando Deus fala e nós vemos que existe, então essa é a luz que resplandece, a verdade da palavra, está vendo? A luz e vida. Toda vida natural vem por sua palavra falada, e o sol é a sua palavra falada. Ele disse que ele criou uma grande luz nos céus para o dia, e uma luz menor para a noite. Está vendo? E toda vida natural tem de vir pela palavra falada de Deus. Uma flor não pode crescer sem que a luz da palavra falada de Deus brilhe sobre ela, pois o sol é, o S-O-L, é a palavra falada de Deus, quando ele disse, haja luz. Está vendo? É a vida falada de Deus. E não importa o quanto as pessoas tratem de dizer isto, isso ou aquilo, ainda permanece o mesmo. Você tem de ter esse sol. Assim, a vida natural pode somente vir pela palavra de Deus falada. É a vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra de vida falada de Deus. A vida era o F-I-L-H-O desta vez. Nele está a luz, e nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus. Está correto? A palavra falada de Deus. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ela é para sempre Deus. Está vendo? E se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. Aqui está o que ele falou. Agora deixe a luz brilhar. Amém. Deixe a luz brilhar. E a luz trará cada palavra à sua posição correta em seu tempo. Amém. Oh, veja você, quando chega o tempo, às vezes esse grãozinho jaz na terra, inativo durante todo o inverno, como semente, trigo de inverno, semeado na terra. Porém, quando esse sol chega bem correto, ó, ele tem de viver, está vendo? E ele não pode viver sem o sol. E Deus fez promessas para cada era e cada dia. E quando a luz chega correta e brilha sobre isso, produzirá bem exatamente o que a palavra disse, porque ele é a luz e a vida. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre essa palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. A vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. Quando todas as promessas vêm a ser na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Agora, se ficar um pouquinho quente aqui dentro para vocês, vocês podem puxar as janelas ou o que quer que vocês desejem, diminuir o forno. Quem sabe o zelador diminuiria um pouco o forno. Eu vejo que muitos estão com calor e está calor em pé aqui também. Portanto, lembre-se disso. Eu estou contente que esteja calor em vez de frio, porque eu gosto do calor. O calor sempre traz luz, vida. Necessita-se de fogo. Note agora, feita carne. Quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Como, tome a palavra e coloque-a na posição correta, e no tipo correto de terra. Ela produzirá, a semente produzirá a sua espécie. E a palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração, há de se manifestar. Ela produzirá a luz, ela irromperá sobre ela, certo? Nada natural nem espiritual pode viver sem a luz de Deus. A vida pode somente vir então pela luz. Nada natural nem nada espiritual pode viver sem a luz de Deus. Pense nisso. Muito bem. Porém, quando Ele nos envia a luz, veja, e faz todas estas coisas, e então nós a rejeitamos. Agora, esta é a parte lamentável. É quando a luz é rejeitada, quando é enviada a nós. Agora, poderia você imaginar algum homem hoje dizer, eu simplesmente me recuso a dizer que haja tal coisa como um sol. Eu não creio que haja um sol. E ele descesse correndo para dentro do porão e fechasse todas as portas, e sentasse na escuridão e dissesse, não há tal coisa como o sol. Não há tal coisa como luz. Você saberia imediatamente que há algo mentalmente errado com essa pessoa. Vê? Há algo errado quando ele volta correndo para dentro de um porão escuro e se recusa a aceitar o benefício da luz dada por Deus. Há algo errado com ele. Ele não deseja os seus raios quentes. Ele não deseja a sua substância que dá saúde. Ele não deseja a sua luz para caminhar nela. Ele prefere sentar-se na escuridão. Mostra mentalmente algo errado natural com o homem. E eu digo isto com todo amor e respeito. Também há algo espiritualmente errado com um homem que volta correndo para as denominações de credo dele e se recusa a ver a luz da Bíblia quando ela está brilhando bem diante dele. Há algo errado com ele. Veja, volta para seus credos e aparências e fecha a porta e diz: não há tal coisa como essa. Os dias de milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. Não há nenhuma dessas coisas. Isso foi para um apóstolo. O homem está espiritualmente louco. Está vendo? Há algo errado com ele. Ele tem puxado as cortinas e rejeitado o Espírito Santo que pode vir sobre ele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então a luz brilhando sobre esta palavra, pedi tudo o que quiserdes. Está vendo? Está vendo? Há algo errado, de modo que ele rejeitasse as fontes dadas por Deus, que Deus nos tem dado para que delas vivamos, sua palavra. O justo viverá pela fé, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não parte da palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando um homem simplesmente recusa isso, há algo errado com essa pessoa. Algo errado com a sua experiência. Se ele afirma amar a Deus e então recusa a Deus, há algo que saiu errado com a pessoa. Nós sabemos disso sem sombra de dúvida. Ele a rejeita. Corre para o lugar dele e diz: agora eu não quero saber nada sobre ela. Não me diga nada sobre essas coisas. Eu não creio em nada sobre ela. Vocês, não importa o que vocês digam. Um camarada disse não faz muito tempo, eu estava falando a vocês a respeito, ele disse: não me importa se o senhor trouxesse 50 com câncer e trouxesse 50 médicos para testificar deles, eu não creio. Não me importa se o senhor ressuscitasse os mortos bem diante de mim, eu não creria. Veja, há algo errado com essa pessoa. Ali há... E, no entanto, o homem era o ministro. Veja, supunha-se ser o ministro. Mas só porque tal organização não crê nos poderes de Deus, não crê que a palavra, ela quis dizer exatamente o que ela disse, o homem corre para dentro desse porão, velho porão bolorento, sujo e imundo, de uma organização, e recusa o calor e os raios que doam a vida do Espírito Santo, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então há algo errado com essa pessoa. Está vendo? Ele prefere viver nesse mofo, escuridão e assim por diante, a viver na luz do Deus e da Bíblia que disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também fareis as obras que eu faço, até mesmo as fareis maiores do que esta, pois eu vou para meu Pai. Há algo errado com essa pessoa. Sem dúvida, absolutamente, há algo errado. Quanto a você, homem que está ouvindo isto, do outro lado do mundo, onde quer que você esteja, há algo errado com a sua experiência quando você diz que ama a Deus e recusa a sua palavra. Há algo. Você recusa a própria... Não admira que as coisas não possam... Que a igreja esteja na condição dela e as coisas não possam ser feitas como Deus prometeu, é porque você nem mesmo recebe a palavra, nem anda na luz. A Bíblia disse: andemos na luz como Ele na luz está. Então, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Pecado é incredulidade. Então, se nós estamos andando na luz da hora dada por Deus, então Deus toma essa palavra que é dada para a hora e a vindica. Tal como Ele fez em Gênesis 1:3, disse: haja luz, e luz surgiu. Sua palavra saiu, e luz a seguiu, e dissipou o vapor. E as trevas foram para um canto, e a luz brilhou de lado a lado. É assim mesmo que Deus faz hoje. Ele envia a sua palavra para esta hora, e o Espírito Santo vem e faz essa palavra viver. E as trevas seguem adiante para os credos e denominações deles, porém a luz brilha porque é a palavra de Deus sendo vindicada de que a sua palavra é verdadeira. Agora, não há nada de fictício com respeito a isso. Isso é exatamente bíblico. Muito bem. Agora nós encontramos que os sábios do antigo seguiram a substância dada por Deus. Eles seguiram a palavra de Deus para a luz, porque era a palavra que trazia a vida. Agora, você diz, como eles seguiram? Bom, eles eram como que magos, que nós entendemos. E então nós descobrimos que Balaão, o profeta, em Números 24, 17, o próprio Balaão era, de certo modo, um mago. Ele era um profeta, verdadeiramente, e ele profetizou aqui e disse que uma estrela subiria de Jacó. E quando esses sábios viram que a palavra de Deus dizia que uma estrela subiria de Jacó, eles seguiram esse pequeno sinal dado por Deus à fonte de luz eterna. Assim também os sábios hoje, que não estão cegos pelos credos, seguirão a palavra falada, dada por Deus, até que vejam a plenitude do poder de Deus florescendo abertamente nesta hora. Eles veem isto, e eles sabem que está aqui na Escritura. Deus prometeu para este dia. Não importava quantos observatórios, quantas outras coisas dissessem aos magos, ora, os senhores não estão no seu juízo perfeito. Por 2 anos eles estiveram de viagem. Eles passavam por muitas nações e dizia-se, aonde os senhores vão? Oh, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E quando eles alinharam-se em Jerusalém, nas séries denominacionais, eles não tinham a resposta. Eles foram de um lado para outro das ruas, clamando, onde está ele, nascido rei dos judeus? Nada sabia-se sobre isso. Então eles recorreram à palavra para descobrir. Eles haviam seguido, sabiam que a estrela os estava guiando à luz eterna. Guia-nos à tua luz perfeita. E a palavra é que o guia à luz. E a luz é que faz a palavra vindicada. Note, eles eram sábios. E os sábios hoje não sabem. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Todos os seus cientistas, e você gente que está dependendo de alguma grande cultura ou de alguma outra coisa, dizendo a vocês como decompor um átomo, ela não pode dar vida a vocês. Não há nada que possa dar vida a vocês a não ser a palavra falada de Deus. É o único meio por onde essa vida pode vir, é através de sua palavra falada. E está bem assim, saber como decompor um átomo. Quisera que eles nunca tivessem descoberto isso. Porém, se eles têm de fazê-lo, porque este mundo está pendente hoje. Tinha de acontecer para arrebentar estes grandes buracos na Terra, para deixar essa lava sair e rejuvenescer este mundo novamente, para fazer uma nova Terra, onde os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios no milênio, onde o pecado será esquecido. Tudo tem uma maneira de se renovar. E o homem a quem foi concedido viver nesta terra, pela sua própria sabedoria, tomando a árvore da ciência em vez da árvore da vida, ele destruirá a terra a qual Deus lhe dá para nela viver. Porém, aqueles que ainda estão na árvore da vida, haverão de vir a um novo céu e uma nova terra, onde não há enfermidade nem morte. Luz, Senhor, envia-nos luz. Foram os anjos de Deus que mostraram luz sobre a colina para guiar os pastores até a luz eterna. Veja, ela somente vem pela luz. A vida pode somente vir pela luz. Os pastores desejando saber, você sabe, quando um rei nasce, eles cantam grande alvoroço. Quando o rei nasce. Agora, ele nasceu tão secretamente, e nasceu num estábulo, numa manjedoura, onde o gado e cavalos estavam comendo. Contudo, ele era um rei. E os anjos desceram e cantaram os hinos aos pastores, na luz. Os anjos, eles mesmos, eram luzes que se manifestavam com a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus e disseram a eles, hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu Cristo, o Salvador. Os anjos tinham a palavra e a palavra veio pela luz para guiar. E eles seguiram a palavra dos anjos até a luz eterna. Eles encontraram o nenê ali, envolto em pano, como eles haviam dito. Pois, veja você, a vida somente vem pela luz. Note, ele era a palavra que se fez luz, ou que veio a ser luz. A palavra naquela geração Ele era a palavra luz daquela geração, porque os profetas de outrora tinham falado dele. E aqui ele veio e vindicou que ele era a luz da palavra falada de Deus. Está vendo? Tudo que os profetas tinham dito fora cumprido nele. Veja, os profetas aqui do passado com a palavra, como Deus era no princípio, quando ele disse, haja luz, e luz veio. Agora o profeta disse, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, pois isto será Deus conosco. Agora eles o haviam falado, a palavra tinha saído, porém ele era a luz. Que ele era? O cumprimento! Aleluia! Ele era o cumprimento dessa palavra. Ele era a manifestação dessa palavra. Assim é hoje. A palavra de Deus se tem cumprido na hora. Essa é a luz. É Deus manifestando-se. Ele era a luz do mundo. E quando os profetas inspirados pelo Espírito Santo disseram, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou um menino se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aí estava. O que ele era? A luz que cumpriu essa palavra. Amém. A luz que cumpriu essa palavra. Em Mateus, no capítulo 28 de São Mateus, nós encontramos, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele também foi a luz da palavra falada de Davi, o qual disse, não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. A morte estava nas trevas, mas ele rompeu os selos da morte e entrou nela, e tornou a sair de novo. Ele era a luz, a palavra vindicada, para que os mortos possam viver depois de estarem mortos. Ele era. No dia de Pentecostes, essa foi a luz que mostrou quando o Espírito Santo tinha vindo. Isaías disse no capítulo 28 de Isaías, Isaías disse que com é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, retende o bem. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso, este é o sábado que eu darei ao... E tudo isto não quiseram ouvir. Foram embora, balançaram as suas cabeças. E quando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas e atuaram como homens e mulheres bêbados, cambaleando sob o impacto do Espírito Santo, e eles foram embora e balançaram as suas cabeças e disseram, este povo está bêbado, cheio de mosto, e assim por diante. Era absolutamente a luz, a palavra que fora profetizada, manifestada. Assim é em cada era. A palavra manifestada que veio à vida é a luz dessa era. Ali a palavra manifestada, tal como foi em Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus disse, haverá um filho, e houve um filho. Quando Deus disse em Joel 2:28, há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, sobre as minhas servas e donzelas derramarei de meu Espírito. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E todas estas coisas que ele prometeu, quando ele, o Espírito Santo, caiu, foi a luz sobre essa palavra. Quando a palavra foi manifestada, então ela se tornou luz. Ele é a luz. Ele é a luz que deveríamos seguir. Ele é a única luz. Os anjos encontraram luz e seguiram-na até ele. Agora, em todas as eras, Deus tem apresentado um tanto de sua palavra para cada era. Deus sempre envia alguém em quem essa palavra possa entrar e mostrar a luz dela. Que cada era faz a mesma coisa, sempre faz isso. Ele foi o cumprimento, como eu disse, de todos os poderes santos e divinos dos profetas. Eles eram deuses menores. Quando a palavra do Senhor vinha a um homem, Jesus disse, ele próprio, que ele era um Deus. Vocês sabem disso. Ele disse, se a vossa lei disse e vossos pais lá no passado chamaram aqueles a quem a palavra de Deus veio, os chamaram deuses, como podereis me condenar, dizendo, quando eu disse, eu sou o filho desse Deus? Vê? Quando justamente o próprio Deus, que falou a palavra através dos profetas, ele era a manifestação dessa palavra falada. E seu profeta foi chamado um Deus, porque ele era a manifestação da palavra de um outro profeta, como vocês podem condená-lo quando ele era a mesma coisa? Ele era o Filho de Deus, pois ele será chamado o Filho de Deus. Ele era o Messias por muito tempo prometido, o qual o mundo havia esperado. Ele era a promessa do Messias manifestada. Olhe para ele quando se encontrava ali. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então me condenais. Vê? Mas se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Elas testificam quem eu sou. Elas vos dizem quem eu sou. Veja você, essa hora cega e escura em que eles vivem, eles não puderam ver isso. Eles simplesmente não puderam entender. Como poderia ele ser isso? Como pode ser ele algum filho de Deus quando ele nasceu bem aqui embaixo em Belém? Se eles tão somente conhecessem a palavra, dizia que isso viria dessa maneira. Ora, seu pai, José, é um carpinteiro. Sua mãe, ora, na verdade, cresce entre nossos irmãos que ele nasceu ilegitimamente. Vê, contudo, a palavra de Deus dizia isso. Ele disse, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas as mesmas que testificam quem eu sou. Elas são as que de mim testificam estas santas escrituras. Então, o que ele era? A luz de Deus. Não admira que ele dissesse, eu sou a luz do mundo. Não somente disse ele, eu sou a luz, mas ele disse, vós sois a luz. Se sua palavra está em você, testemunhando dela própria, então você é a luz do mundo. Note, nós descobrimos a luz de cada era manifestada da mesma forma. Então eu quero fazer a pergunta enquanto, antes que nosso tempo fuja, por quê? Por que então eles rejeitaram isto? Como eles puderam fazê-lo quando a própria Bíblia deles, que eles estavam lendo, estava sendo manifestada diante deles? Agora, estude bem diligentemente agora. Agora, lembre-se, eu estou falando a muitas pessoas nesta ocasião, veja você. Não simplesmente a 400 ou 500 aqui, mas eu estou falando a muitos milhares. Pare só um minuto. Pare o seu gravador e faça a pergunta. Por que homens religiosos? Homens bons, por que José questionava? Está vendo? Porque ele nunca examinava a Escritura. Porque os sacerdotes questionaram? Uma só razão por que não o fizeram. Eles sabiam. Nicodemos expressou bem isso. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és um mestre de Deus. Ninguém poderia fazer o que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Estamos conscientes disso. Mas o que houve? Suas tradições impediam que eles o fizessem. Então, por que foram eles, rejeitaram eles o Messias? É por que eles rejeitaram essa luz? Aqui está a palavra que eles sabiam que ia acontecer. Porém, quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus fora cumprida, compare isso com hoje. Está vendo? Quando ali escrito na palavra que ocorreria, então por que esses homens rejeitaram mestres? Porque eles estavam vivendo no clarão de uma outra luz. Isso mesmo. Eles estavam vivendo num clarão. É isso mesmo que eles estão fazendo hoje. Eles estão vivendo. A razão por que eles rejeitaram é porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz. Está vendo? Eles estavam vivendo num clarão daquilo que uma outra era tinha passado. E este é exatamente o motivo hoje porque esta mensagem de que Jesus Cristo ainda é o mesmo é rejeitada. Porque as pessoas estão vivendo em clarões de outras eras. A mesma razão, eles a rejeitam. Agora nós notamos, e Webster diz que um clarão é como que uma falsa luz. Um clarão é uma falsa luz, a mesma coisa que dá um clarão, como uma miragem na estrada. Você desça a estrada, muitos de vocês que dirigem carros, e olhe para baixo à sua frente. Quando você vê aquele sol no chão, ele reflete uma luz, é como uma miragem. Parece que há água por toda a parte da estrada, mas quando você chega ali, não há nada ali. É somente uma miragem falsa, o clarão de uma luz verdadeira. É isso que o diabo está fazendo hoje. Está mostrando às pessoas uma miragem, um concílio de igrejas, um grupo de denominações, as quais vêm a ser falsas. Por quê? É porque há uma luz real brilhando. Se essa luz real não estivesse brilhando, uma miragem não poderia estar ali. A luz real brilha. E é isso, eles estão vivendo num clarão de uma outra era, de uma outra coisa, pois ela atingiu e passou adiante. Agora, um clarão, esta miragem é falsa. É um clarão do sol. É assim mesmo. Eles fizeram a mesma coisa. Um falso clarão da verdadeira luz. Agora, verificou-se que ele era a verdadeira luz. Ele era a luz. Por que sabiam eles que ele era a luz? Como se poderia saber que ele era a luz? Porque a palavra que foi prometida foi manifestada através dele. Então, ele era a luz dessa palavra falada. Amém! Oh, isso quase me faria um batista pentecostal gritar. Note, pense nisto. Um clarão! Veja, vivendo no clarão. Porém, quando a verdadeira palavra está vivendo, essa é a luz. Aquilo que Deus disse. Agora, se Deus dissesse no princípio, haja luz. Bem, eu houvesse aparecido alguma outra coisa, veja. Simplesmente uma miragem? Veja. Não teria sido, entretanto, o que Deus disse. Não, não teria sido. E se Deus dissesse, haja luz, e mais nevoeiro viesse? Veja, não teria sido luz. Porém, a razão por que a luz veio foi a sua palavra manifestada. E hoje, quando Deus diz que tais coisas ocorrerão neste tempo, e você vê ocorrendo, o que é isto? É a luz sobre a palavra de Deus. É a palavra se tornando luz, manifestando-se. Agora, eles disseram, quem tu dizes que nós somos? Ora, ele disse, tu tentas, nós sabemos que tu estás louco. Ora, tu és samaritano, tu não tens o teu juízo perfeito. Bem, tu tentarás, quem pode dizer, nós sabemos que tu nasceste em pecado. Nós não sabemos de onde tu vieste, nós não temos nenhum registro de tua identificação em nossos grupos. Ora, tu estás louco, tens demônio. Vê, disseram, ora, tu não estás no teu juízo perfeito. Porém, ele era de fato a genuína e verdadeira luz de Deus brilhando. E o clarão confundiu-lhes os olhos completamente. Nós temos a Moisés como nosso guia. Ele disse, se vós tivesses crido em Moisés, vós teríeis me conhecido. E se vocês crescem em Jesus e na Bíblia, vocês conheceriam esta hora em que estão vivendo. Eles dizem, bem, nós somos cristãos. Nós, se vocês fossem, vocês conheceriam os atos de Cristo para esse dia. Vejam, vocês conheceriam. Jesus disse, todos esses profetas falam de mim. E se vós cresceis nesses profetas, ora, vós me conheceríeis. Minhas obras identificam porque o que eles disseram que eu faria, eu faço. E quem pode me condenar agora de incredulidade? E ainda assim eles não viram. Por quê? Seus olhos foram confundidos com o clarão. Veja, o clarão de alguma outra coisa que eles haviam tomado como o que a verdadeira palavra falada era. Agora, pense nisto. Pense nisto. Eles afirmavam que eles criam nessa palavra. Porém, as suas tradições haviam voltado os seus rostos da verdadeira palavra para um clarão. Portanto, eles não puderam ver a coisa real. Assim é hoje. Assim tem sido em cada era. Veja, a verdadeira palavra brilha. Porém, eles têm estado tão tradicionalizados que eles não podem ver essa palavra. Eles estão olhando para um clarão e eles estão cegos. Um clarão cega você. Há um arco que sai dele. Ele cega você. E ele, quando Jesus disse, vós sois cegos, guiando os cegos. Eles deveriam ter sido capazes de ver quem ele era. Mas eles não viram, porque eles estavam vivendo naquele clarão. Agora, um clarão, como eu disse, é uma falsa luz. Uma miragem, uma falsa concepção da verdadeira luz. Falsa concepção. É algo que deve parecer-se com ela. Mas não é isso. Agora, a única maneira pela qual eles poderiam ver a diferença, porque as mesmas coisas que Jesus fez, provou quem ele era, que ele era a luz. Eles pensaram que eles estavam na luz. Mas agora, se você apenas parar um minuto e considerar então quem está na luz, então. Agora, hoje, se um erro tão inconsequente foi feito pelos clérigos daquele dia, uma coisa tão inconsequente foi feita, irmãos, não acham que é hora de pararmos e considerarmos o que é luz? Não cometamos um erro tão inconsequente. Porém, você está cometendo. Você já o cometeu, veja. E não soube, do mesmo modo que eles estavam então. Agora pare só um minuto e verifique o que a palavra diz para hoje. Se eles tivessem parado e pensado, aqui está ele cumprindo ao pé da letra exatamente o que a palavra disse que ele faria. E ele os desafiou como eu estou desafiando vocês. Estão vendo? Estão vendo? Eu estou desafiando vocês a olharem na palavra, examinarem as escrituras e verem se esta não é a hora. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que desta obra testificam hoje. As obras por si mesmas testificam que está sendo feito. A escritura diz que será feito, assim isto é a luz da hora. Palavra de Deus, assim o disse. Suas tradições e coisas assim são exatamente o que a Bíblia disse, como aqueles que balançaram suas cabeças e foram embora. Todas as mesas se tornaram cheias de vômito, a Bíblia disse. E é aí que eles estavam, eles não criam. Eles balançaram suas cabeças. E cavalheiros, vocês se dão conta? E irmãos, vocês se dão conta disto? Que quando você está rejeitando justamente a coisa que Deus está vindicando diante de você, que você está fazendo a mesma coisa que eles fizeram, voltando ao seu vômito tradicional? Como o cão que vai ao seu vômito. Se o deixou enjoado a primeira vez, o deixará enjoado a segunda vez. E a Igreja Católica sendo organizada e que fez a primeira organização, trouxe náusea para a Igreja, também trará a Luterana, Metodista e todas as demais, Batista, Presbiteriana e Pentecostais. Cão volta ao seu vômito e uma porca volta ao seu lamaçal. Está vendo? Nós vamos chegar nisso em alguns minutos, o Senhor permitindo. Clarão, andando no clarão. Veja, uma miragem, uma falsa concepção da verdadeira luz. Ele provou que ele era a luz, porque ele, estando muito na minoria, oh, que coisa, milhões contra ele. Não houve um sexto das pessoas, 90 avos das pessoas sobre a terra que alguma vez souberam que ele estava aqui. Não, eu imagino um centésimo dos judeus, ou nem bem um 50 avo deles, ou 40 avos deles, direi eu. Talvez menos que isso, de seu próprio país, que alguma vez souberam que ele estava ali. E aqueles que realmente souberam que ele estava ali, consideraram-no alguma coisa falsa, porque a denominação tinha-lhes dito que era isso que ele era. Vê? Contudo, ele era a verdadeira luz que fora falada desde Gênesis, no princípio. E pediu para eles examinarem as escrituras e verificarem se ele não estava vivendo justamente nesse tempo. Se ele, as obras que ele fez não cumpriram exatamente o que estava prometido daquele tempo. Amém. Oh, que coisa séria é, irmão. Nós estamos vivendo num tempo tremendo. Ele provou ser o correto. Ele era a própria luz que eles afirmavam que estavam adorando. Eles afirmavam estar adorando essa luz. E assim é hoje. Eles afirmam que eles estão adorando isso. Os pentecostais afirmam. Eles afirmam que estão. E tão cegos que eles não podem ver. Por quê? Eles organizaram e, a não ser um clarão no rosto deles. Está vendo? Uma tradição é o que algumas pessoas solidificaram. E disseram, nós iremos e faremos isto e isto e isto e aquilo. Agora nós vamos vir ao porquê que isso tem de acontecer. O Senhor permitindo. Note, as suas obras eram a própria palavra viva. O que ele fez era a própria palavra viva, mostrando que ele era aquela luz que fora prometida desde o princípio do mundo. Ele era aquela luz. Sua luz sobre a palavra prometida da era fê-la viver exatamente de acordo com o que a promessa disse que ela faria. Porém, eles a tinham tão torcida até que eles não a puderam ver. Está vendo? Porém, ele era a luz dessa era. Ele era a luz que eles afirmavam estar adorando. Eles pensavam que estavam adorando ao próprio Deus da criação. Eles estavam vivendo em e adorando um clarão. E Jesus disse, em vão me adorais, ensinando como doutrina suas tradições de homens, e não a palavra. Ele é a palavra, e ele era a palavra manifestada. Eles deviam ter sabido. Eu espero que isso possa penetrar em todo lugar que for ouvido. Veja, que é a palavra manifestada. Oh, dizem, oh, nós temos a palavra. Ora, a palavra, todo mundo carrega uma Bíblia que deseja carregar. Porém, quando a palavra é vindicada, manifestada, ora, dizem, bem, nós cremos. Sim, Senhor, eles creram em todo o tempo. Também crê Satanás. Aqueles fariseus, quem podia condená-los de não crerem? Porém, eles não creram na palavra para a hora. Eles estavam adorando o clarão de alguma outra coisa. É a mesma coisa que eles estão fazendo hoje. Eles estão conservando as tradições de Lutero ou tradições de Wesley e dos demais, a tradição pentecostal. Mas é a hora? Os fariseus estavam conservando as suas tradições, mas por detrás de suas tradições estava a verdadeira palavra de Deus vindo para brilhar abertamente. E quando ela o fez, ela cegou-lhe os olhos. Eles não a puderam ver porque estavam observando uma outra coisa. Assim é hoje. Oxalá permita a Deus que isso se infiltre, até que realmente atinja o lar das pessoas que devem crer. É mais tarde do que você pensa. Meu filho, Billy Paul, ele fala durante o sonho, mas ele não tem sonhos com muita frequência. Ele teve um a outra noite que o perturbou. Disse que sonhou que estava numa igreja e eu não tinha entrado ainda. Disse que, quando eu entrei, fogo saltava dos olhos e eu disse, o tempo está aqui, está terminado. E todo mundo começou a gritar, eu não posso, meus filhos. E até mesmo a minha esposa disse, eu não consigo fazer com que Sarah faça a oração à mesa, e assim por diante. Ele disse, eu tenho de ir buscar Lois e o bebê. Eu disse, Lois não pode vir agora, o bebê é novo demais para saber. Billy, a hora está aqui. Devemos ir. Eu disse, é meia-noite agora. Antes do amanhecer, Jesus estará aqui. Se não é assim, então eu sou uma falsa testemunha de Cristo. E alguém falou abertamente e disse, ninguém sabe o minuto nem a hora. Eu nunca disse minuto nem hora. Eu disse, em algum tempo entre agora e o amanhecer. E eu disse, vamos, vamos. Eu disse, mas nós estamos no tempo, vamos. E nós entramos no carro e partimos, e nós começamos a subir a montanha, e quando o fizemos, parecia que a luz estava vindo nos céus, só que escuro sobre a terra. Ele disse que eu encostei na margem da estrada e conservei as minhas mãos assim. Fogo ainda saltava dos meus olhos. E ele disse que eu disse, Senhor, eu tenho feito isto por ordem tua. Eu tenho feito isto simplesmente porque tu me disseste para fazer desta maneira. Eu tenho feito estas coisas de acordo com o que tu me disseste. E eu fiz um sinal a uma grande montanha de granito. E uma luz, sem mãos, cortou uma pedra da montanha, pesando centenas de toneladas. E aqui ela veio. Eu disse, virem as suas cabeças, não olhem. Estará tudo terminado apenas em alguns minutos. Disse que, então, um grande e santo silêncio estendeu-se em todo lugar, enquanto esta pedra vinha em direção ao lugar. Pode ser mais tarde do que a gente pensa. Aí, veja, isso é exatamente bíblico. Veja você. A pedra sem mãos cortada do monte. E de fato, num destes dias vai ser dessa maneira, quando você vai gritar por algo. Eu disse para eles, vocês já tiveram esse tempo. Deus constantemente os advertiu, vez após vez. Sim, eu disse, mesmo se fosse meu próprio filho, ou quem quer que seja, a hora está aqui. Eu somente posso dizer o que ele me disse para dizer, e estará aí. E assim foi. E então, de repente, aqui vem ele, a pedra cortada do monte sem mãos. Daniel viu isso, você sabe, há muitos anos atrás. Billy não sabia nada sobre isso, porém foi um sonho do Senhor enviado para ele. Agora veja, eles afirmam estar adorando a esse mesmo Deus de quem eles estavam zombando. E a mesma coisa se tem revertido novamente hoje, pela mesma razão, vivendo num clarão em vez de na luz. Grandes luzes têm brilho. Muito bem, olhe em que trevas nós estamos hoje. Olhe o que está acontecendo hoje. Olhe para os homicídios, estupros, contendas. Ora, tem acontecido. Eu creio que foi Billy Graham que disse em sua última reunião, dentro de 10 anos a partir de agora, cada cidadão da Califórnia terá de carregar uma arma para se proteger. Não se pode aplicar cumprimento de lei o suficiente. As pessoas têm simplesmente ficado insanas. Tiroteios, homicídios e estupros, tudo, veja. Isso simplesmente tem se tornado selvagem, veja, nas ruas. Veja, é um dia em que nós estamos vivendo. Um dia sodomita, vê? Porém, há uma luz brilhando. Se eles tão somente olhassem, se eles tão somente vissem, examinassem a palavra e vissem o que deve acontecer nessa hora, eles saberiam o que se está tentando fazer. Agora, eles afirmam que estão adorando essa luz. Também eles afirmavam que estavam adorando essa luz. Porém, estavam adorando no clarão de uma outra luz, em vez de na verdadeira. Vê? Ele era a luz. Credos e tradições, na condição de cegueira deles, os tinham desviado da verdadeira luz da palavra prometida. A palavra que Deus tinha vindicado, por meio de Jesus, a luz do mundo, veio e fez essa palavra viver bem exatamente durante seu tempo, exatamente até os dias. Ele será tirado no meio das 70 semanas, isso mesmo, que são 3 anos e meio de sua profecia. O Messias viria, o príncipe, e profetizaria, e 3 dias e meio disto. Então, ele seria tirado dentre os vivos e faria expiação. E isso é exato, ele pregou 3 anos e meio, e seus, e o mesmo salmo que Davi disse, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22. Todos os meus ossos, eles me fitam. Eles balançam suas cabeças. Eles me ignoram. 850 anos de antemão, quando Davi cantou essa canção no Espírito, e foi considerado profecia e dada. Eles estavam cantando essas canções no templo, quando o mesmo sacrifício estava pendurado na cruz, com suas mãos e traspassadas. E traspassaram minhas mãos e os pés. Está vendo? Vê ali? Então por quê? Eles estavam vivendo num clarão. Eles não viram a luz. Poderia você imaginar uma pessoa sensata fazendo isso? Não mais do que eu posso imaginar uma pessoa sensata descer correndo para dentro de um porão e entrar no mofo e cerrar as portas e dizer, eu me recuso a ver que haja luz. É insanidade. E no seu espiritual ele se tem decaído em alguma parte quando um homem vê que a Bíblia prometeu isto e o vê vivendo bem diante dele e manifestado. E então continuamente permanece nesses credos e coisas assim aí fora que a rejeitam. É uma delinquência espiritual. Isto é corretíssimo. Aqui estava ele agora. Ele era a luz do mundo e o mundo sabia. Ele veio para o que era seu. Os seus não o conheceram. Ele veio ao mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Está vendo? Mas a todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram nele. Nós não podemos viver da luz de ontem. A luz de ontem se foi. Não existe mais. Ela, a luz de ontem, é somente uma lembrança. A luz do sol de ontem é somente uma lembrança, ou é história. Nós não podemos viver na luz de ontem. Não mais. Eu mesmo, ainda que seja o mesmo sol, porém, cada dia ele produz a sua força um pouco mais forte para amadurecer o grão para a ceifa. Está vendo? O sol vem hoje, fica um pouco mais forte. Cada dia agora ele ficará um pouco mais forte. Um pouco mais forte. E até que finalmente o trigo, que jaz ali, ele vai tomando vida. Depois de um tempo, a vida surgirá. Então, um pouco mais forte. Um pouco mais forte. Março, abril, maio, junho, julho. Ele está na ceifa então. Veja você. O mesmo sol brilhando hoje em janeiro ou dezembro, que está ali em cima banhando essa neve e derretendo-a sobre esse grão, trazendo-lhe água, é o mesmo sol. Porém, esse trigo não poderia viver nessa mesma luz do sol em junho. Veja, ele não pode viver. Veja, o sol vem um pouquinho mais forte cada dia. E o grão deveria estar um pouco mais maduro para receber a luz do sol. Esse aqui é o problema hoje. O grão que foi semeado nos antigos pais, ali no passado, em Lutero e Wesley e naqueles, ele diminuiu. Ele não pode receber o filho. O filho o mata. Ele recusou-se a crescer. Ele cortou, ele se retirou do talo igualmente e veio aqui e converteu-se numa coisinha própria. Ele se tornou uma casca, então, e sem vida nele. O grão deveria estar amadurecendo e se tornando mais forte à medida que o filho se torna mais forte a cada dia. Agora, observemos um minuto. Nós observaremos as eras da igreja, as 7 eras da igreja. E quanto a essas eras da igreja, cada uma, observe como ele falou a elas o que faria. Como o grão amadureceria e desceria até esta última hora aqui, esta última hora em que nós estamos vivendo. Então, as igrejas devem fazer a mesma coisa. Veja, as igrejas. Agora, olhe, Lutero semeou um grão. E Lutero era um grão, e ele o semeou. Muito bem. Também era Wesley. E, da mesma forma, também era o pentecostal. Também eram os batistas, os nazarenos. Porém, veja você, agora Lutero não voltaria e viveria na luz da primeira denominação católica. Não, senhor, ele era uma outra luz. Isso era Deus amadurecendo algo. Agora, uma pequena minoria saiu disso, desse avivamento luterano. Então veio o avivamento de Wesley. E então nisso, ora, eles não podiam voltar e fazer a parte dos luteranos, vê? E então vieram os pentecostais. E então os pentecostais, tendo organizado e feito a mesma coisa, tomaram a casca. Note. Porém, o grão segue adiante. Agora nós estamos em uma outra era. Por que eles não a recebem? Por que eles não veem que o grão está amadurecido? Aqui está a palavra prometida para este dia. Por que eles não a veem? Porque eles estão vivendo num clarão luterano, clarão wesleyano. Clarão Batista, clarão pentecostal. Eles estão vivendo no clarão de uma outra luz. Essa é a razão por que eles não podem receber a luz da palavra total sendo vindicada como Deus prometeu. Esses sete selos, onde todo o mistério foi revelado, voltaria e diria por que esses mistérios foram feitos assim. E, no entanto, quando isso chega, eles se distanciam mais para longe dela do que nunca. Eles não têm desculpa. Deus tem feito isto através do Espírito, através de revelações. Ele o tem provado perfeitamente por meio científico e tudo mais, que é a verdade, que é a verdade. E ainda assim eles desejam viver num clarão pentecostal. Eu sou das assembleias, eu sou da unidade, eu sou da igreja de Deus, eu sou disto. Veja, vivendo num clarão de uma era de 40, 50 anos atrás, vivendo num clarão luterano, vivendo num de Wesley, num batista, num presbiteriano ou em algum nazareno. O clarão de uma outra era da igreja que continuou e organizou e fez a mesma coisa e recusa e rejeita a luz quando ela está realmente brilhando. E você está vivendo numa miragem. Eu digo isso reverentemente. Veja, mas você está, não para feri-lo, mas para despertá-lo. Você está vivendo numa miragem. E se Jesus dissesse, ora, vós sois cegos e vós estáis guiando os cegos. Eles não conseguiam. Ele tentou dizer a eles e não o fez. Disse, deixai-os em paz. Se o cego guiar o cego, eles todos cairão no buraco. Essa é a hora que tenho chegado. Se eles vão vacilar, eu não posso evitar. Tenho feito tudo o que eu posso fazer. Eu tenho feito exatamente. Eu tenho feito isto por ordem tua, Senhor. Tu és testemunha. Desde 1933, ali embaixo no rio, quando essa luz ali que vocês veem brilhou ali embaixo, ela tem estado bem aqui no tabernáculo e testemunhado a vocês todos estes anos. Tudo que ela disse tem acontecido e continuamente eles seguem adiante. Deixai o cego guiar o cego. Eu simplesmente esperarei por essa hora. Ele chegará num desses dias. Note, vivendo no clarão de Lutero, vivendo no clarão de Wesley, vivendo naqueles clarões ali do passado. Essa é a razão por que eles não podem ver a verdadeira luz. Se eles parassem por alguns minutos e simplesmente pegassem a Bíblia e a lessem, eles veriam que essa é a luz prometida para a hora. Agora, nós vamos tomar algumas dessas coisas no minuto. Ele prometeu, de acordo com Malaquias 4, que essas coisas aconteceriam. Ele prometeu através de todas as Escrituras que elas aconteceriam. Está vendo? Note, Israel também, nosso tipo na jornada, olhe, comendo maná, o qual era a luz deles, vida, que lhes dava força, vida. É isso mesmo? Israel não poderia comer maná que era de ontem caído para eles. Estava contaminado, estava apodrecido, não era bom para eles. Eles morreriam por causa dele. O maná que os mantinha vivos ontem os mataria hoje. A Bíblia disse que ele contraía germes nele, se contaminava. E o maná, eles tinham de receber um novo maná todos os dias. E o que é isto? As pessoas que vivem do maná de Lutero, Wesley e daqueles ali do passado. Vocês estão comendo coisa contaminada que os está matando espiritualmente. Está matando vocês, mortos em suas tradições. O de ontem, o maná de Lutero, não funcionaria para o metodista. O maná metodista não funcionaria para o Pentecostes. O maná pentecostal não funcionará para hoje. Está vendo o que eu quero dizer? Todos os dias ele vem, dia a dia, fresco. E também tem ele vindo através das eras da igreja. O maná de Lutero foi a mensagem de justificação. A mensagem de Wesley foi a manifestação da santificação. A pentecostal foi a restauração dos dons. Porém, isto está introduzindo a pedra de esquina, o último dia, a árvore noiva. Ou é contrária a tudo isso, e ainda ela é a mesma luz para os maduros. Como o mesmo sol que brilha hoje estará amadurecendo o grão para a ceifa de julho. Sabendo o que eu quero dizer? Porém, a luz hoje não serviria para nada lá em julho. É mais forte. O trigo está mais desenvolvido. Ele está pronto para recebê-la. Amém! Certamente que está. Eles não a poderiam receber agora. Ele pode, então. A estação não estava correta, então. Agora está. Você não pode ir contra a natureza de Deus. Ele tem uma lei. E contrariar essa lei mata a sua planta. Você tem de ir de acordo com as leis faladas de Deus. E suas leis são a sua palavra. Qualquer lei é uma palavra falada. E uma palavra é um pensamento expresso. Está vendo? Agora nós sabemos que isso é verdade. Uma visão é o quê? A palavra de Deus, ou alguma coisa predita, ou uma previsão de um evento. É uma visão que os profetas tiveram, e Jesus teve, Paulo teve, e todos eles, e que fala desse dia, foi uma previsão do que aconteceria. E aqui nós vemos a previsão se manifestando, e as pessoas nem mesmo a reconhecem. Está vendo o que eu quero dizer? Agora, o maná de ontem. Olha aqui. Você já notou o sol, S-O-L, tem viajado do Oriente ao Ocidente, tal como tem ido cada vez? Você notou isso? E note, as eras da igreja fizeram a mesma coisa. O quê? O sol, F-I-S-O-L, começou no Oriente, e a civilização tem viajado com o sol, a luz falada de Deus, para nela viverem. Eles vieram vindo, seguindo o céu, ver aonde ele ia. A própria vida, quando você nasce, é como um sol. Você continua a caminhar até o pôr do sol. Desde o seu nascimento até o pôr do sol. O homem tem viajado em direção ao ocidente, sempre. A civilização mais antiga que nós temos é a China, nos países orientais, Jerusalém. E note, ela continua viajando em direção ao ocidente, à medida que ele avança. E à medida que ele avança sem parar para o ocidente, assim tem a era da igreja viajado da mesma forma, pelo F-I-L-H-O de Deus. Olhe, Paulo, a igreja primitiva começou no Oriente. Ela saiu dali, pulou do outro lado do mar, lá na Alemanha. Ela realizou 3 puxadas. Olhe aqui. Da Ásia, ali na Palestina, ela pulou do outro lado do oceano, para a Alemanha, que foi Lutero. E ela pulou de Lutero para o outro lado do Canal da Mancha, para a Inglaterra, por meio de Wesley. E de Wesley, ela pulou para a costa oeste, para os Estados Unidos. E isto, se você for mais adiante, ela está voltando ao Oriente de novo. Este é o tempo do entardecer. Olhe como que as eras da igreja têm lutado. Lutero, Paulo primeiro, na era inicial, logo desceu até Irineu, e assim por diante, continuando a descer para a França, dali para a Alemanha, para a Inglaterra, constantemente indo para o Ocidente. E agora nós não podemos ir mais adiante. Esta é a última era. E o que a Bíblia diz sobre esta última era? Veja, geograficamente, cronologistas, e quase de qualquer modo que você queira tomar. Biblicamente, primeiro. A Escritura, naturalmente, primeiro. Evidência, historicamente, de qualquer modo que você queira tomar. Nós estamos no fim, na última era da igreja. E observe, à medida que avançava, ela se tornava cada vez mais forte. E assim tem a verdadeira pequena minoria da igreja crescido desde justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora até a pedra de esquina por vir, mudando-se para o alto. Não haverá mais organizações depois disto. Não haverá mais. Veja, não pode ser. Veja, nós estamos no Ocidente. Só para lhe mostrar através de todos os tipos e tudo mais. E olhe para esses 3 pulos, 3 puxadas. Nós entraremos nisso hoje à noite. Veja, veja, como que nós estamos no tempo do fim. É exatamente o S-O-L tem viajado como o F-I-L-H-O. O F-I-L-H-O como o S-O-L. A igreja tem percorrido a mesma coisa, desde as 7 eras da igreja e assim por diante. A civilização tem avançado bem para o ocidente e a igreja tem avançado bem para o ocidente. E agora, se formos mais adiante do que nós estamos agora, nós voltamos ao oriente novamente. Você sai da costa oeste, você volta para a China, Japão, volta ali de novo. 7.000 milhas de um lado a outro, você volta para o oriente de novo. Então, o oriente e o ocidente se têm encontrado. Isso é tudo. Nós estamos no fim. Não resta nada. E a mesma coisa que tem acontecido hoje, aconteceu ali no passado. A mesma coisa que se tem encontrado no ocidente, esta foi encontrada no oriente. O povo vivendo num clarão de uma outra luz que estava absolutamente tentando manifestar a luz que havia de vir. E a rejeitam, porque eles têm o clarão em vez da luz. Oh, e houve uma grande luz na terra das nações, Zabulon, Naftali, da Galiléia, na Galiléia, terra das nações. Essa é a 7ª era da igreja. Cada vez que esse sol começa a brilhar no Oriente, é o mesmo sol que brilha no Ocidente. É o mesmo Espírito que tem ido por através de todas as eras, assim é o mesmo Filho hoje. Só que o que é isto? Tal qual o amadurecimento, a estação. O sol que é agora será o mesmo sol que amadurece o grão neste outono. Neste outono, veja. Porém, o que é isto? É este sol mais o que ele será. E hoje, nesta última era, é o que eles eram mais isto. E ainda assim eles desejam voltar a viver ali como uma planta anã, descer para dentro de um mofado e velho interno, velho porão nome nacional e de um credo, e puxam as suas venezianas, dizem, eu simplesmente me recuso a vê-la, é tudo tolice. E quando a mesma Bíblia que eles afirmam crer está sendo identificada pelo mesmo Espírito Santo, trazendo luz nos últimos dias. Você notou? E observe com muita atenção ali em Malaquias, como ele dividiu isto, a fé dos pais aos filhos e a dos filhos aos pais, onde o mesmo Espírito ela levantou lá no passado, aqui onde ela levanta novamente, a mesma coisa. Veja, simplesmente vice-versa, exatamente, tornando-se a estabelecer novamente. A causa, por quê? Oriente e Ocidente se têm encontrado, bem exatamente debaixo de nosso rosto, e ainda assim não vem. Por quê? Não admira que Jesus dissesse, simplesmente deixai-os em paz, então. Eles são cegos, guiam os cegos, eles todos cairão no buraco. A luz de outras eras somente refletiu esta luz. Vê? O sol hoje somente reflete. É o reflexo do sol que estará neste julho ou agosto, se Deus, para a ceifa. E o filho de Lutero, Martinho Lutero, e Wesley, e Sankey, Finney, Knox, Calvino, Moody, todos os outros. Esses grandes homens ali no passado que tiveram essas luzes, e John Smith da Igreja Batista, e Alexander Campbell, a Igreja Campbellita, e os assim chamados discípulos de Cristo, a Igreja Cristã, e quaisquer nomes mais que encontrem para eles, todos esses homens ali atrás, em suas eras, estavam somente refletindo o que ela será aqui no fim. E então aqui, os filhos, imediatamente depois desses fundadores, o que eles fazem? Eles não ficaram no talo. Eles se afastaram dela e se converteram numa coisinha de casca aqui fora. Porque você aparta-se da verdadeira fonte de vida, você não tem vida. Tire uma casca da coisa e plante-a aqui fora na terra. Ela repousará e apodrecerá. E assim está você, tentando comer maná, apodrecido daqueles dias passados. A ceifa está madura. Jesus tem uma mesa preparada onde os santos de Deus são alimentados do alimento amadurecido do dia. Pela luz do Evangelho que vindica e prova que ele está aqui hoje. Amém. Os santos comem o pão. Pense só, a velha casca de ontem, veja, não torne a plantá-la ali. Está apodrecida. Ela não pode permanecer com ele. Não, Senhor, não adiantará nada. Ela não crescerá. Ela está desprendida da vida e a palavra é a vida. Isso mesmo, a casca cai, a pequena e velha pragana definha, e coisas assim. Ela simplesmente se denomina e cai. Ela se recusa a continuar com a vida, porém a luz a vindica. Oh, que coisa! Sim, Senhor, a de ontem, oh, que coisa! Como nós deveríamos ver isso? Veja, isto, as coisas apodrecidas de ontem, não as comam hoje. Está vendo? Tem vermes nisso. Sabe essas pequenas larvas de mosquitos, como as chamo? Eu não sei. Eu não sei muito sobre a vida de germe, mas eu sei que nós sempre os chamamos de larvas de mosquitos. Ela entra em qualquer coisa quando fica um pouco podre. Está vendo? Eu não a desejo, então. Se você está satisfeito com ela, vá em frente. Mas eu não. Mas lembre-se, você diz, então porque ela foi boa ontem? Se você tão somente soubesse que a mesma casquinha que estava no trigo no princípio, se ela permanece no grão, ela forma o grão mais tarde? Essa é a mesma coisa que faz o trigo florescer. É o que foi ontem. Mas se ela se separa do grão e ele não amadurece, então ele desaparece. Está vendo? Ah, se ele passa pelo processo, do processo que dá vida, à medida que ele se definha, ele simplesmente se funde em alguma outra coisa e faz o grão. Se não é assim, de onde ele vem? Amém! Vocês entendem? Como a rainha da Inglaterra uma vez. Ela foi a uma grande companhia de papel e ela disse que ela gostaria de conhecer as fábricas de papel. Então eles mostraram-lhe as fábricas de papel, muitos anos atrás, antes de que fossem transformá-lo em pasta e coisas. Então eles verificam, fazendo papéis disto. Assim eles,
Bem, pouco depois, ela entrou num cômodo em que não havia nada a não ser uma grande e velha pilha de trapos sujos, e ela disse: "De onde veio isto? O que é isto?" Oh, ela disse, o presidente da fábrica disse: é disso que nós fazemos o papel, desses trapos sujos. Isso faz papel? Sim. Assim que ela mal podia crer nisso. Então, depois que ela se foi, o homem tomou a mesma pilha suja de trapos e os fez passar por um certo processo e os fez sair papel puro, limpo, você sabe, que tinham passado por um processo e se tornado verdadeiros, e colocou o perfil dela nisso e o enviou para ela, refletindo a si mesma nisso que ela chamara de trapos sujos. Agora, é assim que é. As coisas mortas de ontem, a mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, a mensagem de Pentecostes, se isso puder tão somente passar pelo processo do Espírito Santo de Deus e a palavra de uma vindicação, produzirá o reflexo de Jesus Cristo, o Rei. Amém. Mas se você deixa armazenar, isso são trapos sujos. Está vendo? Isso tem de ser moldado em alguma outra coisa. Lutero tem de ser moldado em Wesley, e Wesley tem de ser moldado em Pentecostes, e Pentecostes tem de ser moldado em Cristo. Isso passa por um processo. Também tem o Evangelho passado por um processo. Este está passando. A era de Lutero, de justificação, nós cremos nisso. A de Wesley, de santificação, nós cremos nisso. O tal da restauração dos dons pelo Espírito Santo, nós cremos nisso, certamente. Porém, molde isto tudo junto com o que você se sai? Jesus! Correto, o mesmo ontem, hoje eternamente. Oh, isso se sairá com Jesus. Quando um homem numa condição está fazendo um sino, ele tem um certo tom que ele tem de colocar nele. Ele assenta seu molde e despeja seu ferro, ele insere um tanto de bronze, um tanto de aço, um tanto de cobre, porque ele sabe bem exatamente quanto inserir para fazer, dar-lhe o tom correto. E é isso que Jesus tem feito por sua noiva. De Lutero, um tanto de metodista, e um tanto de presbiteriano, um tanto de pentecostes nela. Mas com o que ele se sai? Seu próprio reflexo! O que é isso? Exatamente como a mensagem da pirâmide, veja você, está sendo empilhado bem para cima. Isto, entra a minoria com a pedra de esquina. O ministério de Jesus Cristo na terra tem de ser tal como o ministério que ele teve, ou ele não pode vir a ele. Exatamente como a cabeça, até os pés. A cabeça, os pés não são a cabeça, mas a cabeça leva os pés ou faz os pés. Diz aonde ir. Vocês entendem? Formosamente, é a luz da hora. Wesley foi uma grande luz, como ele disse de João Batista. Ele foi uma grande luz para a hora dele. Seguramente que foi. Não! Sim, senhor, os trapos limpos, ou os trapos sujos de ontem. Se você permanece dessa maneira, eles simplesmente se converterão em trapos sujos o tempo todo. Cumpriram o propósito deles como roupa, mas agora se tornaram papel. Justificação cumpriu seu tempo em justificação no tempo de Lutero. Então, esta teve de se tornar santificação através de Wesley. E santificação cumpriu seu tempo até que esta se converteu no batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo cumpriu seu tempo até que o Espírito Santo porque só há um Deus, se funde na igreja, e a igreja em Cristo, e isto faz com que Jesus Cristo seja refletido na terra, o que ele prometeu aqui na Bíblia. Pode não crer nisto, eu não posso fazer com que você faça isso, eu somente sou responsável pela palavra, está vendo? Isso mesmo. Então você vê isso? Se você vê, será como o homem que uma vez foi até, foi lá para o país de Gales, durante o tempo do avivamento galês. Um bando de homens saiu dos Estados Unidos. Assim, eles foram ali e eles disseram que eles queriam descobrir em qual edifício estavam realizando este avivamento galês. Muitos de vocês se lembram do avivamento galês. Grande avivamento irrompeu entre o povo galês no país de Gales. Então, esses homens, esses grandes ministros e assim por diante, saíram dos Estados Unidos. Eles, doutores em divindade, eles queriam ir ali e ver que grande coisa eles tinham feito, você sabe. Então, eles estavam descendo a rua e eles disseram, encontraram-se com um velho policialzinho de pé na esquina, girando seu bastão, você sabe, e assobiando um hino assim. Eles disseram, bem, ele está simplesmente assobiando um hino. Podíamos subir e vê-lo para ver o que ele vai fazer? Ora, façamos-lhe uma pergunta. Então eles foram até ele e disseram, senhor, onde é o avivamento galês? E cumprimentou tirando seu chapéu, ele disse, senhores, o avivamento galês se realiza aqui dentro, no coração dele. Oh, isso mesmo. Ele era o avivamento galês. Oh, Deus, se nós pudermos tão somente entender que nós somos o reflexo de Jesus Cristo, sua palavra manifestada. Você é o reflexo de sua palavra. Vê? Onde se realiza o avivamento galês? Em que edifício é? Ele disse, Senhor, é em meu coração. Ele era o avivamento galês. Isso mesmo. E hoje a igreja deveria ser Jesus Cristo em ação sobre a terra. Porque eu vivo e vós também viveis. E minha vida estará em vós. As obras que eu faço, vós também estareis. A igreja tem de chegar a esse ponto também. E ele prometeu que ele o faria. E ele o fará. Ela tem de vir dessa maneira. Então, veja você, é isso que ocorre. Nós temos de ser desse jeito. Ele é a luz. Também era Noé a luz no seu dia. Ele era a luz. Noé era aquela luz. Ele era a luz para quê? Para tornar a palavra de Deus. Eu destruirei os homens sobre a terra, os quais eu tenho crido. Constrói uma arca e todos que desejarem entrar nela serão salvos. Noé foi ali fora e disse, há um só caminho, e esse é a arca. Eles disseram, o velho louco e fanático. Ele era a palavra manifestada. Noé era a luz da hora, seguramente que era. Em seu dia, em sua era, ele jorrou a luz. Moisés era a luz de sua hora. Eu certamente te visitarei, disse Deus a Abraão. E eu descerei e eu tirarei o meu povo com uma mão forte. E eu mostrarei o meu poder no Egito. E quando Moisés ali em cima encontrou-se com aquela sarça ardente ali em cima e descobriu que o Eu Sou estava naquela sarça, Moisés desceu ali e ele era a luz. Amém. Não admira que ele pudesse tomar um pouco de pó e soprá-lo para cima e dizer, venham pulgas sobre a terra. Ele tinha a palavra de Deus. O que aconteceu? O pó começou a ser impelido e as pulgas começaram a vir à existência. Aleluia! Por quê? Ele era uma manifestação da luz da palavra de Deus. Eu afligirei o Egito. Ele era um profeta. O que ele dizia acontecia. Ele era a luz daquele dia. Ele era a luz de Deus. Faraó podia ter tido tudo o que ele quisesse ter e o resto dele. Todos os sacerdotes tinham o que eles queriam, mas Moisés era a luz. Ele estava anunciando a palavra de Deus manifestada. Deus prometeu, eu os trarei para fora, sob uma mão forte, e eu mesmo receberei glória. É isso que ele estava fazendo. Essa é a razão porque Moisés provou que ele podia criar. Não porque ele desejasse criar, porque Deus disse para ele criar. E com isso, vai até a congregação e diz, amanhã, o Senhor Deus acabou de me falar. Toma um punhado de pó e lança-o para cima no céu. Assim é a chama. Não há nenhuma aqui, mas haverá aí. Amém! Oh, eu espero que vocês não estejam adormecidos. Oh, manifestação! Ele disse, eu sou enviado. Deus realmente disse para nossos pais que seguramente ele nos visitaria aqui embaixo e nos tiraria. Vim provar para vocês que a hora está próxima. Livrem-se do que vocês têm, vamos! Alguns deles disseram, bem, eu creio. Natan disse, eu não creio que haja pressa. Nós não deveríamos ficar todos agitados com isso. E pareceu como se tivesse falhado 4 ou 5 vezes, mas mesmo assim... seguiu avante. Eles pensaram. Eles saíram e disseram, nós apedrejaremos esse Moisés. Levem-no para longe de nós. Não o queremos em nosso grupo aqui. Moisés simplesmente seguiu avante de qualquer maneira, porque ele era a vida. Ele era a luz da hora. O que ele tinha, o que era? Deus manifestando a sua palavra prometida através de Moisés. E Moisés era a luz. Dias era a luz. Vai ali fora e coloque-te sobre aquele monte. Eu ordenei que os corvos te alimentem. Amém. Sim, Senhor. Ele desceu novamente com o assim, diz o Senhor. Nem mesmo orvalho cairá do céu até que eu o chame. Amém. O sol pode brilhar, vocês podem chamar todas as nuvens e fazer tudo o que quiserem fazer, porém nem mesmo orvalho virá até que eu o chame. Ele era a luz. Aleluia. Ele era a luz. A luz. Ele era a palavra de Deus manifestada. Eles pensavam que ele estava louco sentado ali em cima. Ele tinha carregadores alimentando-o e eles morrendo de fome. Eles queriam viver em suas tradições, ir avante. Moisés não, ou Elias não. Ele estava vivendo bem na luz, sentado ali em cima junto ao ribeiro de Querite e simplesmente passando umas boas horas, tendo comidas e alguém para cuidar dele e tudo mais. Eles pensavam que ele estava louco, mas ele era luz. Eles dizem, ei, o que aconteceu com aquele velho santo rolador que tínhamos por aqui? Bem, você quer saber de uma coisa? Alguém estava caçando outro dia e disse que viram ele sentado ali em cima, perto do caminho, bem no alto do cume daquela montanha ali. Posto que aquele velho sujeito está quase completamente seco a essa altura. Oh, não, ele era a luz. Ele era a luz. Ele era a luz de Deus em seu dia. João, quando ele veio para a terra e foi para o deserto receber a sua educação de Deus, não do seminário, ele tinha de introduzir o Messias. Então, quando ele apareceu, Jesus disse, ele era a candeia que resplandecia e alumiava. Aleluia! Por quê? Ele era a palavra manifestada. Isaías assim disse. Isso mesmo. Isso está correto. Ele enviaria uma voz no deserto, clamando, dizendo, preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua porta. Endireitai o caminho. Ele clamaria uma voz do que clama no deserto. Aqui ele aparece. O que ele era? A voz do que clama no deserto. O que ele era? Manifestação da palavra, luz. O mesmo Deus que falou em Gênesis, que falou isto, é aqui a luz veio. Como ele disse, haja luz para o sol começou a existir. Diz que ele disse que haveria uma voz do que clama no deserto. Aqui ela aparece. Ela era a luz da hora. Ele também disse nos últimos dias, amém. É a luz da hora, clamando no deserto de Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados. Não toqueis em suas coisas imundas. Apartai dela, fugi da ira vindoura. João disse a mesma coisa, o machado está posto à raiz da árvore. Não tinha uma educação, nem sequer falava como um pregador. Ele falava de serpentes e varas e árvores e machados e coisas assim do que ele estava acostumado no deserto. Ele não foi criado em nenhuma destas grandes coisas arrogantes e finas que eles têm hoje, como eles tinham naquele dia. Ele apareceu com a sua própria linguagem. Ele não se levantava e dizia, amém, e fazia todas essas saudações extravagantes. Ele saiu fora do deserto, híspido e bruto. Disse, não comecem a pensar assim, eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Deus é capaz de essas pedras levantar filhos a Abraão. Não pensem que porque vocês são metodistas, batistas, presbiterianos, que vocês gozam de qualquer influência para com Deus. Deus é capaz de tomar contrabandistas de bebidas alcoólicas e prostitutas da rua, fazer deles filhos de Deus. Alguém vai ouvi-la e alguém vai crer nela. Ele disse também, o machado está posto à raiz, e toda árvore que não crê é arrancada e lançada no fogo. De forma que essa foi a sua mensagem, ele era a luz do dia. Jesus disse, ele era a candeia que resplandecia e alumiava, e vós por um pouco de tempo desejastes entrar nela. E o que disse João o profeta? Ele está agora mesmo no meio de vós. Eu não sou digno de desatar as suas alpacas. É assim que ele vier à cena, eu sairei. Oh, que coisa! Pois ele era a luz. Não há duas ou três luzes, nem quatro ou cinco organizações diferentes. Havia uma só luz. Batista, batista, luterano, presbiteriano. Cristo é a luz é a vida. E a palavra manifestada é a luz da hora. Haja luz e houve luz. Sim, Senhor. Haja luz e há luz. Ele falou que haveria luz nesse dia e há luz. Ele está vindo. Eu creio nisto. Olhe para as promessas desta era. Oh, que coisa. Cada luz que já brilhou, essas eras da igreja, nós vemos como elas têm sido um quadro triste de se ver, a rejeição. Apocalipse 3, eu tenho anotado aqui, Apocalipse 3, e eu sei a que eu estava me referindo então. Olhe para a promessa desta hora, na que estamos vivendo, uma luz rejeitada. O que eles fizeram? Eles a rejeitaram ali atrás. Por quê? Eles estavam vivendo num clarão. O que eles estão fazendo hoje? A mesma coisa. Bem, você é cristão? Eu sou luterano. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, isso não significa nada. Apenas pode dizer que você era um porco, leitão, ou de alguma outra coisa que você queira chamar-se, está vendo? Isso é mais ou menos o quanto significa. Agora, sem desconsideração para com você, mas se você está tomando pela parte fundamental disso, isso está correto. Eu fiz a pergunta, um cristão, isso é Cristo em você. E se Cristo está em você, logo a palavra está em você. Então, se a palavra está em você, quando a luz está brilhando, como você vai sair dela? Essa é a pergunta. É isso que está dentro agora. A luz do entardecer está brilhando. A árvore noiva está florescendo. Ó, lembre-se, eles podaram essa antiga árvore, e o que a locusta deixou, a lagarta comeu, e o que a lagarta deixou, o pulgão comeu, o que o metodista deixou, o batista comeu, e o que o batista deixou, o pentecostal comeu. Ele disse, esta árvore foi, Joel, ali, foi toda cortada a cepo, porém ele desejou saber se ela viveria novamente. Ó, sim, ele reservou essa árvore, sim, senhor, pois era a sua noiva. E disse: eu restaurarei, diz o Senhor, o que é, eu produzirei tudo o que o luterano comeu, e o wesleyano comeu, e todos eles. E eu restaurarei, porque está tudo ainda na raiz da árvore. Está vendo? Jaz ali no chão, tal qual a seiva que desceu quando eu disse a respeito da irmã. Jaz ali. É a trombeta de Deus há de soar algum dia. É aqueles luteranos, metodistas, batistas eleitos que não tiveram nada a ver com nenhuma organização. Lutero nunca organizou nada. Moody nunca organizou nada. Foi aquele grupo de Ricks, depois dele, que fez a organização, que tomou a casca. John Smith não organizou nada, nenhum dos demais organizou, era a luz da hora. Era o Wesley, nem nenhum dos demais. Foi esse grupo depois que veio que fez a organização. O Espírito Santo nunca organizou nada no Pentecostes. Pentecostes é uma experiência, não uma denominação. Ele nunca organizou nada. Oh, não! Mas o homem que afirma ser de Pentecostes organizou. Essa é a casca ali, morrendo. Em vez de pressioná-la no papel e fazer a imagem completa de Jesus Cristo aparecer, não. Eles se arrancaram, então eles não têm nada a ver nela. Simplesmente deixe-os em paz. Mas nós verificamos esta luz, essa árvore, Cristo, rejeitado novamente pela igreja. Por quê? Pela mesma razão que eles fizeram no princípio os antigos e falsos clarões e luzes de outros dias. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8 diz que ele é. Ele é o mesmo hoje como ele foi então, porque ele faz a mesma coisa que ele fez, a mesma palavra, esse Cristo. Ouça, eu quero simplesmente levá-lo agora e deixar que isto seja pessoal. Eu não sei, tampouco estou decidido se desligo isso agora ou não. Veja, para essa fita, eu simplesmente deixarei que isto fique ali. Está vendo? Eu quero lhe perguntar algo. Olhe, observe isso. Veja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe, suas obras que ele fez se manifestam. Agora ouça com atenção. Quando ele esteve ali em João 14, 12, ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Maiores do que esta, vós as fareis, pois eu vou para o meu Pai. Agora, ele disse isso: os céus e a terra passarão, porém essa palavra nunca falhará. Agora, se nós estamos na conclusão final da era, onde vão vir essas obras maiores? Está vendo? Está vendo? Nós estamos aqui, nós não temos. Ouça, se o calendário romano estiver certo, nós temos 6, nós temos 36 anos que nos restam. A cada 2000 anos, o mundo chega ao seu fim. Nos primeiros 2000 anos, destruído pela água. Nos segundos 2000 anos, Cristo veio. Este é 1964 se aproximando. 36 anos. Agora, o calendário de astronomia egípcia diz que nós estamos 17 anos a menos. São 17 anos adiantados disso. Isso deixaria 19 anos de sobra. Jesus disse, a obra será abreviada por causa do eleito, ou não haveria nenhuma carne salva. Onde nós estamos? As obras que eu faço, vós também as fareis. O mesmo tipo, porém maiores. Vós as fareis. Agora observe, ouça com atenção. Eu rogo que Deus abra o seu coração e a sua mente para entender, de forma que você entenda sem dizer que é demais aqui. Note, ele disse um dia, vejamos algumas das grandes coisas que ele fez. Vamos simplesmente parar para apenas considerarmos uma ou duas coisas. Pensemos, certa vez ele disse, dê-lhes algo para comer. Eles disseram, nós não temos nada. Disse, o que tendes? Trazei-me o que tendes. E eles disseram, temos 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele disse, trazei-mos. E ele tomou os 5 pães originais de cevada e começou a partir os pães. E dos originais, ele fez pão. Isso alimentou 5000. É isso mesmo? Então ele disse, e ele conseguiu um peixe. Passai-me o peixe. Era um peixe para começar. E ele tirou desse peixe um outro peixe e um outro peixe. E alimentou 5000. É isso mesmo? Bem, nos últimos dias, ele não teve nada. Ele apenas falou e disse, dizei que estará ali. E estava ali, sem nada naquilo. Mesmo tinha um esquilo. Não havia nenhum ali. Ele apenas disse, haja e ouve. Vê? Oh, sua palavra é infalível. E ela tem de se cumprir. Eu poderia lhes dizer coisas que os fariam tremer. Vê? Está ali quando ele disse que está ali. Deixe-nos dizê-lo. Veja, bem exatamente. Veja, o Oriente, o Ocidente aqui tem voltado e encontrado-se com o Oriente. Foi Moisés que até mesmo apanhou areia e disse, haja pulgas, e assim por diante, dessa maneira, sobre a terra. Porém, neste último dia, ele não toma nada. Veja, apenas a palavra. Seja, e é, o que for dito, é assim mesmo que será. Eu desejo testificar de algumas dessas coisas hoje à noite. Veja, veja, do que sucedeu, para que você possa ver que ele ainda é Deus. Suas palavras não podem... Estas obras que eu faço, vós também as fareis, e maiores do que esta vós as fareis. Eu tomei um peixe para fazer um peixe, vós nem mesmo tereis de ter um peixe. Está vendo? Ele ainda é Deus, é ainda o mesmo filho de Deus que tirou um peixe de um peixe, é o mesmo filho de Deus hoje. Essas obras que eu faço, vós também as fareis, até mesmo maiores do que esta vós as fareis. Isso será magnificado, maiores do que esta vós as fareis, e as pessoas se recusam a ver isto. Obras maiores. Uma falsa luz. Sabe, eu estava agora mesmo pensando em algo. Eu estava me referindo muito sobre a Inglaterra, mas eu estava pensando sobre uma falsa luz. Aqui não faz muito tempo, todos vocês se lembram desse maior roubo que a Inglaterra já teve, que foi feito. Foi um assalto de 7 milhões de dólares. Não creio que alguma vez tenha havido algo no mundo que se compare a isso. Um grande assalto recentemente, de 7 milhões de dólares, até mesmo a Scotland Yard não consegue fazer com que seja solucionado. Sabe como eles fizeram? Por meio de uma luz falsa. Eles colocaram uma luz no trilho da estrada de ferro de advertência ao longo dela até que se chegasse a uma luz vermelha e os fizesse parar. E ali ocorreu o roubo, bem no lugar exato. Uma falsa luz deu o maior roubo que as nações já conheceram. Roubou as nações no maior assalto, maior roubo foi feito através de uma luz falsa. E o maior roubo que a Igreja de Deus já teve é uma luz falsa, um clarão, a denominação deles. Ela os tem roubado do poder do Espírito Santo. Ela tem tirado da Igreja a própria linha vital de comunicação. Ela os tem despojado da palavra quando eles aceitaram o credo em vez da palavra. Ela os tem roubado. Eles afirmam ter a palavra. A própria palavra sobrevive para ela. Ela dá-se a conhecer. Eles afirmam que tinham a palavra também, lá no passado, nos dias de Jesus. Porém, ela disse, eles viram uma grande luz, e eles a rejeitaram. Eles a viram, porém rejeitaram-na. Luz falsa. Sim, isso custou à Igreja o maior roubo que ela já teve. Credos denominacionais frios, irmão. Não amadurecerá uma palavra vindicada, um grão. A Bíblia disse, Jesus disse, a palavra de Deus é uma semente que um semeador semeou. Está vendo? E credos frios não amadurecerão essa palavra. Não, não. Dias frios de nevasca não amadurecerão o trigo. Não, não é possível. Necessita-se do calor da luz do sol, porque era com a palavra falada de Deus que tal coisa tinha a ver. E necessitar-se-á da palavra falada de Deus hoje para mostrar aos santos de Deus que Jesus Cristo vive do mesmo modo que ele foi ontem, ele é hoje. Credos e denominações nunca mostrarão. Eles são frios e indiferentes e o grão apodrecerá bem no solo. Ele não pode aparecer debaixo disso. Essa é a razão porque nós, hoje, temos o que temos. Como o nosso precioso irmão Billy Graham, o grande evangelista, eu penso que Deus está usando o homem, mas olha o que ele faz. Vai ali entre batistas e presbiterianos, o que você faz? Consegue um bando de gente que se unem à Igreja. Vê como os batistas do sul estão exultando ali embaixo, porque eles tiveram a maior quantidade de denominações. A denominação deles cresceu mais do que qualquer das outras protestantes. Os católicos tomaram a todas elas quase no ano passado. Você vê isso no jornal? Ela seguramente tomou. Não se preocupe, ela vai tomar a todas elas, porque ela toma os batistas e o resto, bem juntamente. E eles todos são um, e não sabem, o concílio da Igreja. O concílio de igrejas coloca todos eles exatamente na mesma coisa. A denominação coloca, por quê? Por que você deseja permanecer bem aqui ou bem aqui? Enquanto você estiver rejeitando isto, que diferença faz? Não está você usando os mesmos rótulos denominacionais, do mesmo modo como se estivesse em um único lugar? Um, a besta, e o outro, a marca. Então, aí que está. Então, simplesmente não faz diferença nenhuma. É onde ele tem estado. Ele estampou o selo de aprovação dele, e ali você o toma. E ali ela completamente se conduziu bem direto para a Casa Branca, e para Washington, D.C., e o Concílio de Igrejas. E ali vai você. Eles continuaram a levá-los de volta, exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam. Que coisa! Quisera que esse relógio não fosse tão rápido. Agora, pense só agora onde nós estamos. Olhe para as promessas para o dia, rejeitadas novamente. Como as igrejas têm feito nesse último dia, o clarão denominacional, vivendo no falso clarão, é a razão porque ela não amadurece. Essa é a razão porque essa palavra, você não vê os milagres. O sacerdote me entrevistou não faz muito tempo, e ele disse, Senhor Branham, ele disse, como o Senhor batizou, uma certa garota que tinha saído dessa igreja e que tinha se apostatado e se casado com um rapaz católico e que entrara na igreja católica e ele ia levá-la para a igreja. Eu disse, eu a batizei no batismo cristão. Ele disse, o bispo deseja saber. Eu disse, muito bem, aí está. Disse, o senhor confirma isso sob juramento? Eu disse, eu não juro de modo algum. E ele disse, sim, disse, se ele não pode acreditar no que lhe digo, bem, está bem assim. Porque eu não juro. A Bíblia disse, não jureis pelos céus, que é o trono de Deus. A terra é o escabelo de seus pés. Seja o vosso sim, sim, e não, não. Eu disse, ele terá de acreditar no que lhe digo. Disse, bem, o senhor disse, batismo cristão. O que o senhor quer dizer por imersão? Eu disse, essa é a única forma em que o batismo cristão se realiza. Eu disse, eu a batizei no rio Ohio, levei-a sob a água, no nome de Jesus Cristo, e a trouxe para cima. Eu a batizei no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é o único batismo cristão que existe. Disse, sim, senhor. Ele tomou nota, sim. E ele disse, estranho. Disse, o senhor sabe, a igreja católica costumava batizar dessa maneira. Eu disse, quando? Foi avante, e a discussão prosseguiu por algum tempo, e ele disse, bem, nós somos os católicos originais. Sabendo, ali mesmo jazia os livros, você sabe, e a história a respeito disto. Eu disse, isso é verdade, mas, eu disse, por que vocês não fazem isso hoje? Ele disse, nós temos poder para perdoar pecados. Disse, Jesus não disse ele a seus discípulos, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos? Eu disse, sim, senhor, ele disse. Ele disse, então isso não dá à igreja autoridade? Pedro fez a cabeça da igreja. Eu disse, e a igreja perdoa pecados da maneira que Pedro fez? Agora, quando eles perguntam, o que devemos fazer para sermos salvos? Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Eu disse, façam isto e eu concordarei com vocês. Ó, ele disse, o senhor está tentando defender uma Bíblia. Eu disse, essa é a palavra. Deus está em sua igreja. Eu disse, Deus está em sua palavra. Todo homem, as palavras de outros homens é mentira. A dele é a verdade. Está vendo? Assim não havia maneira que ele pudesse ver. Porém ali vão eles, bem adiante na escuridão. E os protestantes aos milhares caindo nisso. Aqui estão eles, a ponto de adotar os seus credos e coisas tais, indo adiante dentro disso. Palavra aparecendo, provando Jesus Cristo manifestando-se. O mesmo ontem, hoje, eternamente, nesse clarão de credo, eles avançam bem para as trevas. Tal qual fizeram no tempo de Noé, tal qual fizeram em todos os tempos. Eles o fazem de novo hoje, bem nas trevas. Por quê? Eles rejeitam a luz porque os credos os têm cegado. Oh, que hora obscura em que nós estamos agora. Uhum. Sim, eles rejeitam a verdadeira luz eterna de Cristo. E é isso que causa tal. Denominações frias nunca podem trazer vida à palavra de Deus. Porque isso traz vida à denominação deles. Nós temos tido mais cristãos professos agora mesmo. Seu cristão, eu perguntei a esse sacerdote isto. Senhor, eu concordarei com vocês que a igreja católica estava no princípio no Pentecostes. Não em Niceia, Roma. A igreja nunca começou realmente em Niceia, Roma. Ela começou no Pentecostes, vê? Em Jerusalém é onde a igreja começou. Porém, eu disse, aqui eu admitirei que essas pessoas, esses escravos e coisas assim, que receberam o Espírito Santo, seus mestres viram seus poderes e coisas assim, aquilo que eles estavam fazendo, ressuscitando os mortos, falando em línguas, expulsando demônios, predizendo coisas, e profetas dentre eles, e assim por diante, saíram com peles de ovelhas ao redor deles, comendo ervas, vindo para esse concílio de Niceia e assim por diante. E que grandes homens! E eis que eles saíram de lá e vieram ali para esse concílio de Niceia, defendendo essa palavra. Porém, nesses 15 dias sangrentos, eles aceitaram Pai, Filho e Espírito Santo como um credo em vez da doutrina da Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Através disso veio todas as igrejas protestantes, nascidas exatamente dentro disso. A mesma coisa, todas essas outras coisas, a falsa concepção de Espírito Santo, eles tomam a comunhão, bebem o vinho. Esta é a Santa Eucaristia, que significa Espírito Santo. O sacerdote dá isso a você. Agora, na Bíblia não se lê, quando o dia de Pentecostes se cumpriu, eis que veio um sacerdote, estrada acima, colarinho dobrado, que disse, ponha sua língua para fora e tome a Santa Eucaristia. Ela não disse, todos vocês, gente, corram até aqui e me deem a mão direita de companheirismo. Vocês batistas, metodistas e batistas, eu colocarei o seu nome. Tragam-me uma carta de algum lugar. Ele disse, eles todos estavam no mesmo lugar, unânimes, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu todo o lugar em que eles estavam assentados. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eis que, para a rua eles saíram cambaleando como bêbados, Maria e todos os demais, sob o impacto do Espírito Santo. Ora, as pessoas disseram, riram deles e disseram, estão cheios de mosto, porque eles estavam cegados por um credo. Aquele pregadorzinho pequeno pôs-se ali de pé, chamado Pedro, e ele disse, varões judeus e vós que habitais, varões de Jerusalém, que habitais em Judeia, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes não estão embriagados, mas deixai-me dizer a vós o que a Escritura disse que acontecerá. Esta é a luz, essa é a palavra sendo manifestada. Amém. A mesma coisa acontece hoje, e fazem como fizeram então, se afastaram e balançaram as suas cabeças. Disse, deixai-os em paz, o cego guia o cego, eles todos caem no buraco. Oh, necessita-se de Cristo a vida eterna para trazer a palavra da vida, a vindicação, feita carne. Oh, que coisa, meu Deus, necessita-se da palavra, necessita-se do Espírito Santo para operar a palavra de Deus. Quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, agora olhe, Marcos 16, sua última comissão. Todo o mundo, nunca se tem chegado aí ainda. Veja, todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em todo o mundo e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Eles apertarão as mãos dos Não. Eles serão bons membros de igrejas? Não. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se beberem coisas mortíferas não lhes fará mal algum, se eles puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Oh, que coisa! Até aonde? Toda criatura. Quanto? Todo mundo, até que ele venha de novo. Esses sinais, aquele que crer em mim, as obras que eu faço também as fará, até mesmo maiores do que esta fará, pois eu vou para o meu Pai. Oh, como nós podemos nos afastar disso é mais do que eu posso dizer. Nós estamos em mais trevas agora do que eles estavam. Agora, só tenho mais dois versículos aqui. Então eu desejo chegar ao fim tão rápido quanto possível. Nós estamos em mais trevas do que eles estavam. Eu sei que eu os esgoto aqui, por quase uma hora e meia. Porém, veja, esta fita está continuando a funcionar ali dentro. Vê? Vê? Eles estão em mais trevas do que nós estamos. Eu fiz a declaração, essa. Por quê? As igrejas, neste clarão, são tão enganosas que parece que é verdade. Jesus não disse, vejamos em Mateus 24, veja, Mateus 24, Jesus disse que, nos últimos dias, os dois espíritos serão tão parecidos que enganariam até os escolhidos, se possível fora. Haveria um grupo eleito que sairia para formar a igreja nos últimos dias. E essas organizações, com aquilo que eles chamam de a verdade deles, seriam tão parecidas com a coisa verdadeira, que enganariam até os escolhidos, ainda mesmo os pentecostais. Agora, você sabe que você não vai tomar um pentecostal e enganá-lo com alguma doutrina metodista ou batista. Você não vai dizer isso a ele. Ele sabe mais. E tampouco você vai enganar algum batista com uma doutrina luterana. Está vendo? E nem você vai receber a mensagem, ver a mensagem agora nesta palavra, por meio de alguma doutrina pentecostal, um falso Pai, Filho e Espírito Santo. E toda esta coisa assim, e ali outra vez nesses credos que eles têm nessa estrutura organizacional. Não, não é possível. Você nunca os enganará, porque os escolhidos não serão enganados. O que é isto? O que é isto? Enganosos. Esses clarões, o que eles estão fazendo? Eles estão levando a igreja para a matança do concílio, por meio do clarão deles. Essa será a matança final, quando ela e Roma se unirem. Quando eles formarem essa imagem da besta, essa é a matança final. E esses clarões que vocês têm agora, olhem o que isso está fazendo. Levando as pessoas. É um bode. Um bode sempre leva as ovelhas para o matadouro. Você já viu esses cercados de matadouro? Esse bode corre até ali e leva as ovelhas, então ele pula fora e deixa que as ovelhas continuem a entrar. É isso que ele faz. Ele sempre faz. Foram os bodes que levaram a Jesus, o cordeiro, para o matadouro. Os bodes romanos. Isso mesmo. São os bodes denominacionais hoje que estão levando as ovelhas inocentes para o matadouro. Colocam o ego delas, o nome delas ali naqueles livros, e elas estão liquidadas. Essa é a marca da besta. No nome do Senhor eu falo. Retive isso por muito tempo. É verdade. É exatamente isso. Que é a besta? Que é a besta? É a hierarquia romana. A primeira organização. Qual é a sua marca? A mesma coisa. exatamente a mesma coisa que isso era, o matadouro para o clarão. Porém, diante das trevas presentes, nós ainda temos visto a luz de Deus brilhar. Quão agradecidos somos por isso. Ouça com atenção, nós temos visto a luz, sua palavra que ele prometeu para este dia, provada e vindicada. É a verdade, a luz da hora. Oh, que coisa! Eu estou tão feliz. Não é nada errado, não há nada. Aqui não faz muito tempo, um ministro estava dizendo que ele estava lá na Flórida e ele tinha um carro, eu creio que era um Chevrolet, e a coisa deixou de funcionar. Ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado. E ele entrou na oficina e um pequeno e velho mecânico ia por baixo dele e por cima dele e procurava por todos os lados. Ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado. E ele tentava isto e não funcionava. Ele tentava alguma outra coisa e não funcionava. Ele colocava um gerador, colocava isto, inseria velas, inseria platinados. Ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Ele simplesmente não conseguia fazê-la funcionar. Finalmente, um homem bem vestido aproximou-se. Ele disse, posso dar-lhe um conselho? O pequeno mecânico teve senso suficiente para dizer, sim, senhor. Ele disse, tome isto e vezes isto e isto e... Ele disse, monte isso uma vez e experimente. E ele tomou isto vezes aquilo e o montou e aí funcionou. O pequeno mecânico virou e disse, escute, quem é o senhor? Ele era o engenheiro-chefe da General Motors. Ele construiu a coisa. Ele foi aquele que a desenhou. E hoje, quando nós estamos falando sobre metodista, batista, presbiteriano, o mecânico-chefe está aqui. O desenhista de sua palavra, o homem que criou os céus e a terra e desenhou a sua igreja. Ele sabe mais acerca daquilo que se necessita para o rapto, ou a igreja metodista ou a batista sabe mais acerca daquilo que se necessita. Ele é o desenhista, ele sabe aquilo que se necessita. Ele está bem vestido no poder de sua ressurreição. Aleluia! Ele está caminhando entre nós hoje no poder de sua ressurreição. Ele sabe aquilo que se necessita para colocar uma igreja em ordem para o rapto. Ele desenhou e montou as partes aqui na Bíblia. Amém! Simplesmente deixe a corrente fluir através dela. Agora observe a operar. Deixe a fé em sua palavra prometida de hoje fluir. Você verá como ele opera. Por quê? Ele desenhou a coisa. Ele desenhou a sua igreja por meio da palavra. É isso que ele monta. Não por meio da organização metodista, ou batista, ou presbiteriana, ou pentecostal, mas por meio de sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sim, Senhor, saiam desses clarões. No meio das trevas, desse tempo de trevas em que estamos vivendo agora, só temos cerca de 5 minutos mais que nos restam. No meio das trevas, quem vai trazer a noivinha para fora? Quem sabe a respeito dela? O desenhista-chefe? Oh, sim. De toda essa confusão de clarão, aqui os metodistas refletindo clarão de uma forma, os batistas de outra, os presbiterianos de outra, e os pentecostais de outra. Todos esses clarões por aí. Eles correm, colocam o nome deles aqui, nesse clarão aqui. Vem para verificar alguma coisa ali. E vem aqui, é alguma coisa ali. Vem aqui, como eu disse àquele sacerdote, se vocês todos são a igreja original e vocês foram após as doutrinas desses homens que se reuniram em Niceia, por que é que vocês não têm o poder que eles tinham lá no princípio, então? Vê? Por que vocês não fazem as coisas que eles fizeram, as que Jesus disse? Disse, nós temos mais gente agora. Nós vivemos numa era diferente. Eu disse, mas a palavra não muda. Ele disse, estes sinais seguirão aqueles de todas as eras. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca. Isso mesmo. Ele disse, bem, o senhor está falando de uma Bíblia. Eu disse, sim, a palavra que é Cristo. Isso mesmo. E então, aí que está. Está vendo? E neste clarão, os metodistas mostrando deles, os batistas mostrando deles, os presbiterianos mostrando deles, cada um se tornando cada vez maior, o tempo todo. A pobre noivinha, onde ela está? Ela corre aqui na unidade pentecostal por um tempo, ela coloca o seu nome ali e ela diz, bem, vem para verificar, olhar o que eles fazem. E eles vêm aqui, você tem de pertencer a nós. Se você não pertencer à nossa igreja, nem sequer está na noiva. Você não é nada sequer. Vai aqui nas assembleias e olha o que eles têm. Ali está você de novo. Vai até os batistas, olha o que eles têm. Olha para os presbíteros. O que vai acontecer à coitadinha? está vendo? Mas ela está aparecendo, não se preocupe. Ela vai estar ali. Um camarada estava dizendo aqui cerca de 2 anos atrás, ele estava ali no Novo México. Eu realizava uma reunião ali perto das cavernas de Carlsbad. Vocês ouviram falar delas ali embaixo, as grandes? E eles tomaram um homem e a esposa dele e um bando de crianças, subiram neste elevador, desceram inteiramente até bem no fundo do poço. E quando eles chegaram ali embaixo, apagaram todas as luzes. E quando apagaram todas as luzes, era uma escuridão completa. Eu mandei eles fazerem isso bem aqui, nesses jardins aqui. E uma vez lá no Colorado, a esposa e eu, ali atrás, estávamos ali dentro. E eles acenderam aquelas luzes. Que coisa! Punha-se a mão assim, não se podia ver nada. E havia uma menininha que se encontrava ali, e ela começou a gritar. Oh! A gritar! Ela estava morta de medo. Estava tão escuro. A coitadinha agarrava-se em toda parte e procurava berrar e chamar pelo seu papai, mamãe, em toda parte. Ela simplesmente não podia suportar. Estava tão escuro. Ela nunca vira tanta escuridão. E é mais ou menos assim que é agora. Isso mesmo. Está tão escuro que você não sabe aonde ir. Você vai até a metodista, vai até a batista, vai até a presbiteriana. É tudo a mesma coisa. Veja. Comendo aquele velho maná morto e apodrecido com larvas de mosquito nele. Veja, a mesma coisa. Algum credo. Entre e se una com isto e com esse outro velho credo e tudo. Você não vê Cristo nele. É? Oh, você vê gente farisaica? Muitas são as pessoas boas ali dentro agora, nessas denominações. Eu estou dizendo o sistema, não as pessoas ali dentro. Mas veja você, é nisso que eles estão comendo. Olha ele sobre isso, e eis o alimento fresco. E essa menininha que se achava ali, ela gritava com toda a força dos seus pulmões, a ponto de entrar em histeria, quase como a noivinha está. Mas você sabe, irmãzinha, não tema, porque ele se achava bem ao lado do engenheiro. Disse, há um homem aqui que pode acender as luzes. Não tema, irmãzinha, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele pode fazer essa palavra viver. Nós não sabemos como ele vem, nós não sabemos como, quando ele vem. Eu não sei nada sobre isso, porém ele está aqui. E ele pode acender as luzes. Como nós vamos sair disto? Eu não sei. Porém, ele está aqui. E ele é aquele que pode acender as luzes. Sim, Senhor. Ele é aquele. Ele é a luz. Ele simplesmente dá-se a conhecer. É assim que ele acende a luz. Corretíssimo. Necessita-se de Cristo para que se faça lançar suas luzes. Então todas as trevas se dispersam. Ele separa. Ele está tirando a sua noivinha para fora. Eu tomarei um povo dos gentios por amor do meu nome, que terá o meu nome. Qual é o nome dele? Muito bem. Não metodista, batista, presbiteriano, luterano. É Jesus Cristo. Isso mesmo. Ele é a luz, a verdade. A luz e não há trevas nele. E ele dispersa as trevas quando ele entra, porque ele é a palavra. A palavra é a luz. Isso mesmo. Porque ele falou e disse, haja luz. Isso foi a palavra que se tornou luz. Quando ele fala isto, é a luz dessa era, cada vez. Agora, ele está aqui, em, não em um clarão, mas as pessoas estão vivendo em um clarão. Porém, ele é a palavra vindicada. Ele é absolutamente a luz no tempo de trevas. Sim, Senhor. Todos esses falsos clarões e coisas assim se desvanecerão. Sim, Senhor. Ele está aqui. Não tema. Acenda as luzes. A sua palavra prometida. Ela vive. Ela faz. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, vós também as fareis. Então é a palavra. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai que o enviou veio nele. O Jesus que o envia vem em você. E as obras que ele fez então, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra se fez carne. Em carne humana, manifesta-se como a luz do dia. Aí estamos, aí está. Ela apenas está mostrando o caminho para a luz, na luz. O homem sábio que não está cegado pelos credos e denominação, andará nessa luz. Oh, que coisa! Há um homem aqui que pode acender as luzes, com certeza. O que ele faz? Por meio de vindicar sua palavra para este dia. Jesus, o Filho de Deus, que prometeu a palavra para este dia, está bem aqui conosco. Não se assuste. Não preste atenção ao que eles estão fazendo. Se prestar, você andará em trevas. Seja sábio. Os que obram sabiamente, Daniel disse, nesses últimos dias farão proezas pelo seu Deus. Está vendo? Está vendo? Eles andarão na luz, assim como ele está na luz. Não se preocupe, pode estar escuro, parecer que eles vão nos forçar a cada um. Todas essas, você veja a proclamação deles saindo. Todas as igrejinhas e coisas assim vão deter de entrar agora. Vocês têm de entrar, ou vão fechá-lo. Vão fazer isto. Agora, queremos atingir isso bem duro hoje à noite, quando eu chegar nesta hora. Veja, agora eles, nós vamos fechar. Você vai ter de ser um deles ou não. Você está, ou você está dentro disso, ou você não pode fazer nada. Nem sequer pode comprar ou vender. Isso mesmo. Você não se atreva a orar pelos enfermos. Se você for apanhado ministrando a algum enfermo ou alguma pessoa com alguma coisa espiritual ali dentro, você está sujeito a uma lei federal a ser executado. Isso é corretíssimo, vê? Você sabe disso. Isso mesmo. Está nos jornais deles. Sim, senhor. Portanto, você não pode fazê-lo. Você tem de pertencer ao culto. Bom, deixe-me dizer algo. É melhor que você receba a Cristo seguramente agora mesmo em seu coração, porque virá um tempo em que você realmente vai precisar disso. Você está fora, então. Lembre-se, quando esse selo for posto, ele está ali para sempre. Está vendo? Portanto, não faça isto. Não creia nessa coisa. Entre bem em Cristo agora mesmo a palavra. Sim, senhor. Indica a palavra e mostra que ela é a luz da hora. Assim é como sabemos que ele é a luz, porque ele é a luz manifestando-se em carne. Como nós sabemos, ele era a palavra de Deus feita carne. Veja, a palavra de Deus estava mostrando-se, vindicando ele próprio. Quando o Messias vier, o que ele fará? A mulher disse junto ao poço, quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Tu deves ser o profeta, ou qual é a palavra, predizendo-nos estas coisas. Ele disse, eu sou ele. Está vendo? Isso foi o suficiente. A luz brilhou sobre a palavra prometida. Eis a luz. Direto para a cidade, ela se foi e disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Não é esse o próprio Messias? Assim foi. Vê? Não importava o que os outros dissessem. Ela sabia que aquele era o Messias. Lembre-se, em cada era, em tempo de trevas, Deus sempre tem tido a sua palavra para separar a luz das trevas. Ele a teve nos dias de Lutero, quando a Igreja Católica tinha tudo. Ele enviou Lutero como uma luz brilhante. E Lutero separou a verdade das trevas. E quando os luteranos se enredaram, ele fez um John Wesley e ele separou a luz das trevas. E nos dias de Pentecostes, quando o wesleyano ficou todo, e o metodista ficou todo altivo, e o batista e o presbiteriano, ele enviou a mensagem pentecostal para separar a luz das trevas. Os de Pentecostes voltaram bem para dentro das trevas novamente, assim, na organização deles, tomaram os credos deles e coisas assim. Agora chegou a hora desta palavra ser vindicada. Ele envia a luz, a palavra manifestada, como ele fez no princípio. Envia a palavra, e ela por si mesma se prova, a luz. E ele sempre separa, o mesmo é agora, como luzinhas eternas no princípio. Olhando as crianças, como eu digo, eu tenho passado 5 minutos da hora agora, mas deixe-me dizer esta única coisa. Há um homem presente. Não se assuste, não importa o que eles digam. Eu tenho visto isso chegar ao ponto até onde eu não saiba para onde me mover depois. Mas ele está sempre presente. A presença que nunca falha, ele está sempre ali. Ele pode acender a luz. Sim, senhor. Ele está só esperando para ver o que você vai fazer. Ele pode ligar o interruptor a qualquer momento que ele queira. Sim, senhor. Há um homem aqui que pode acender as luzes. Aqueles que se assentam nas regiões da sombra da morte. Alguns desses sujeitos ao câncer. Alguns desses sujeitos à morte de denominação. Alguns desses sujeitos à morte de credos. Alguns desses sujeitos à morte tradicional. E todos esses tipos de morte. E eles viram uma grande luz. O homem que irrompeu as luzes então é o mesmo que disse no princípio, haja luz. Esse mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente, ele está presente hoje, bem aqui agora. Não se assuste, ele pode acender as luzes. Assuste, há uma luz, disse ele, que arrebataria o seu povo. Ela não passará pela tribulação. Ela jamais fará isto. Ele disse que ela não iria. Ela será arrebatada. Como eles vão fazer isso, irmão Branham? Parece terrivelmente escuro. Não importa como escuro fique, que você não possa ver a sua mão diante de você. Apenas lembre-se, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele raptará essa igreja. Você diz, bem, eu estou certo. Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego foram até a fornalha ardente. Mas havia um homem ali que podia ligar o ar. Sim, senhor. Aquele vento veemente e impetuoso que desceu no dia de Pentecostes. Ele o ligou de novo e soprou toda a brisa para longe deles. Todo o fogo. Havia um homem ali. Ele se chama o quarto homem. Há um aqui hoje. Ele é o único. Aleluia. Eles têm o interruptor da luz em sua mão. Aqueles que se assentavam nas regiões da sombra de morte, uma grande luz raiou. Não a rejeite, receba-a no nome do Senhor, enquanto inclinamos nossas cabeças só por um momento.
We'll walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night, Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring, Jesus, the light.
É, a palavra vindicada é Jesus hoje. Ele é a palavra. Com as suas cabeças inclinadas, gostaria de saber quantos aqui gostariam de andar nesta luz, sob a liderança do Espírito Santo, a palavra vindicada de hoje. Veja, a palavra que Deus prometeu hoje, veja-a manifestada. Não era isso que Ele era no princípio? Ele era a palavra. O Filho que nasceu, Ele era a palavra. Ele era o Messias. Ele era a palavra vindicada. De modo que a palavra, Deus falou o fim desde o princípio. Agora, há uma palavra para este dia. E Ele está aqui vindicando essa palavra. No meio de confusão, trevas e clarões. Se parece muito com ela, mas não é ela. Não prova ser ela. O credo. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, por quem vós os expulsais? Eles não os expulsavam, está vendo? Mas não, se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, então o reino de Deus tem chegado a vós. Oh, vamos pensar nisto enquanto nós levantamos as nossas mãos. Lentamente agora e pensem bem quietos.
Walk in this light. This is such a beautiful light. And it comes where the dewdrops
faça a sua confissão. Creia em Deus agora.
Jesus, the light of the world. We walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, light of the world.
Enquanto continuam tocando, eu quero perguntar, em cada era tem sido o mesmo. Os dias de Noé, aqueles que rejeitaram a luz, o que eles fizeram? Entraram completamente no juízo de Deus. O que aconteceu a Faraó nos dias da luz da sarça ardente que estava em Moisés? Entrou no mar da morte. O que aconteceu a Datã, que começou e então rejeitou a luz? Entrou na fenda da terra. Ela o engoliu. o que aconteceu em todas as eras, aquelas que falharam em andar na luz, a luz do dia? Era Jesus o tempo todo. Era Jesus nos dias daqueles homens. É Jesus hoje, pois Ele é a palavra. E a palavra faz a luz. É a luz do dia. Pense nisto agora, bem quietamente. Enquanto nós estamos com sinceridade, pergunto, está você andando na luz? Enquanto nós o cantamos de lábios fechados novamente do começo ao fim.
Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Oh Jesus, the light of the world. Let's stand up now to our feet.
Vamos nos levantar agora, nos pôr de pé. Eu oro ao Pai Celestial que permita que esta mensagem penetre fundo nos corações das pessoas que estão presentes e daqueles que a ouvirão pela fita, e que possa a luz vir sobre a palavra, a semente, e trazer à luz cada semente predestinada que tenha sido plantada aqui fora, nestes diferentes clarões e organizações, que eles possam ver como Nicodemos, mesmo que eles tivessem de vir de noite, que venham a esta luz. Concede, Pai, que possa surgir este grande desfecho desta rocha que foi cortada da montanha sem mãos. Ela esmagará estes reinos gentios até o chão, todos estes reinos, reinos espirituais e reinos naturais, e a rocha cobrirá toda a terra, será uma questão de purificação. Aqueles que essa rocha triturar serão moídos até tornar pó. Aqueles que caírem sobre essa rocha terão um fundamento sólido. Ó Cristo, deixa-me como teu servo fenecer sobre esta rocha de tua palavra. Senhor Deus, deixa-me permanecer como Davi e aqueles guerreiros de outrora que defenderam Davi. Deixa-me defender esta palavra hoje enquanto eu vejo que ela é rejeitada pelas denominações. Ela jaz aqui em cima num pequeno refúgio em alguma parte. Ó Deus, eu concede que nós tenhamos força e coragem e o Espírito Santo para suportar, pois as horas estão ficando cada vez mais escuras. Porém, deixa-nos sempre lembrar que Tu estás presente para acender a luz. Em qualquer hora que desejares, Tu podes acender a luz, Pai. Portanto, nós oramos, assim como Tu disseste, Vós sois a luz do mundo. Concede, Senhor, que nossas luzes que são de Teu serviço brilhem tão brilhantemente para os outros, que eles vejam a luz do Evangelho enquanto nós o vivemos, Senhor, dia a dia, refletindo para eles a vida de Jesus Cristo, assim como Ele foi na terra, cheio de humildade e doçura, e, no entanto, com a palavra sendo vivida bem através dEle. Concede, Senhor, pois nós estamos olhando para Ti, o grande ser com o interruptor na mão. Tu seguras o mundo em Tua mão. Tu seguras todas as coisas em Tua mão. E sustens o mundo por meio de Tua palavra. Ó Pai, deixa-nos receber a palavra. Por favor, Tu deixarás, Senhor? Deixa que esse seja o testemunho e o desejo de cada coração aqui dentro. Pai, enquanto nós cantamos estes hinos, assim como Davi cantou os hinos, eles se tornaram profecia. Eram profecia e todos reconheceste profecia. Enquanto nós cantamos, Senhor, deixa também que esteja em nossos corações enquanto cantamos. Nós andaremos nesta luz. Deixa, Senhor. Esta é uma luz formosa. É a palavra. É Cristo vivendo entre nós, não o que Ele era, o que Ele é. E nós sabemos que o que Ele era somente refletiu o que Ele é. E nós oramos, Pai, que as pessoas entendam e andem nesta formosa luz. Nós pedimos no nome de Jesus. E enquanto permanecemos de pé só um momento, quero que todos nós cantemos. Agora, aqui dentro há presbiteriano, metodista, católico. Esta é uma audiência misturada no tocante à denominacional. Agora, lembre-se, que isto seja conhecido, que eu não estou falando nada contra as pessoas nesses clarões. Mas eu tenho provado, segundo a Bíblia, que eles são clarões. Se assim não fosse, Cristo estaria fazendo como Ele prometeu fazer com eles. Está vendo? Porém, eles recusam isso. Está vendo? E quando você chega ali, o que você encontra? Una-se à igreja, recite um credo. E em que isso termina? Chega no final do caminho, você descobre que era uma miragem falsa. Isso é a palavra. Ele é a luz. Viva agora enquanto você pode viver. Você vive por algo. Para que você está vivendo? Para que você possa morrer. Cada um de vocês. Para que você está trabalhando? Para comer. Para que você está comendo? Para viver. Para que você está vivendo? Para morrer. Então, por que não viver para viver? Por que não viver para viver? Então, a única maneira de você poder viver é aceitar a palavra, porque nem só de pão viverá o homem. O que nós fazemos aqui fora com o suor de nosso rosto, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, a palavra da boca de Deus está sendo vindicada aqui mesmo diante de nós, pelo Espírito Santo. Viva por ela. Você não quer viver? Agora eu quero, enquanto cantamos este novamente, vamos só, cada um apenas, nos pôr de pé em nosso lugar, estender a mão e segurar as mãos de alguém e dizer, irmão, vamos andar nesta luz. Enquanto nós cantamos andar na luz, vocês querem? Orem uns pelos outros quando juntarem suas mãos, enquanto nós cantamos juntos, com nossos olhos fechados, tanto quanto possível.
Such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night.
Who is it?
Jesus, the light of the world.
Agora levantemos as nossas mãos.
What is it?
Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Oh, Jesus, the light of the world.
Todos cantemo-lo com entusiasmo agora. Nossas cabeças inclinadas agora. Lembre-se quando Israel estava na jornada deles, comendo maná novo todos os dias. Eles andavam na luz de uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo era Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela era. E hoje Ele está conosco. Nós a temos. Nós sabemos que Ele está conosco. A mesma coluna de fogo, fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando Ele estava aqui na terra para cumprir a Sua palavra. Quando sairmos daqui, lembremos, mantenhamos essa canção em nossos corações enquanto vamos para os nossos lares, enquanto as rodas sussurram uma canção. Antes de você almoçar, incline a sua cabeça e agradeça a Deus por enviar luz para trazer alimento sobre a terra para o seu corpo físico. Então, agradeça a Deus por enviar luz espiritual, a sua palavra, que Ele possa dar alimento para a alma. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Simplesmente continue cantando este hino consigo mesmo, em sua casa, entre a sua gente, e torne a nos encontrar aqui por volta das 6h30, hoje à noite, para os cartões de oração, e assim por diante. Nós o veremos então. Até então, inclinem as suas cabeças. Vou pedir ao irmão Neville que suba aqui, o pastor, e nos despeça com uma palavra de oração.